Boa noite, Guadalupense. Nesse momento, iremos dar início à sessão ordinária do 19 de abril de 2010. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Vou passar agora aqui para a vereadora secretária para ler os pedidos do dia.
Daremos início com as informações recebidas pelo Ministério da Saúde para a liberação de recursos financeiros para o Fundo Municipal de Saúde. O Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe recebeu um repasse de R$ 4.168,83 referente ao programa de assistência farmacêutica. Recebeu mais um recurso de R$ 14.790 para pagamento de PAB fixo. Ainda, a Secretaria Municipal de Saúde de Guadalupe recebeu um recurso de R$ 16.926 referente ao pagamento de agentes comunitários de saúde. Continuando, o Fundo Municipal de Guadalupe recebeu para o programa NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, R$ 6.000. Para o programa Teto Financeiro em Saúde, recebeu um repasse de R$ 2.752,95. Para fazer o pagamento de saúde bucal do município de Guadalupe, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu do Ministério da Saúde R$ 14.700. Agora, o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou para o Fundo Municipal de Assistência Social de Guadalupe o valor de R$ 6.611,85, referente à competência 2/2010. E referente à competência 1/2010, o Fundo Municipal de Assistência Social de Guadalupe recebeu, através de repasse do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, R$ 6.006,60. Faremos a leitura de algumas indicações dos senhores vereadores. Indicação número 2/2010, do senhor vereador Adecarto Rodrigues da Silva, AD. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a melhoria do sistema hidráulico do mercado público municipal e a instalação de uma caixa d'água de 10 mil litros no local. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 19 de abril de 2010. A justificativa da indicação é proporcionar melhores instalação, bem como higienização do local. Indicação número 06/2010. Do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a instalação de condicionadores de ar ou central de ar na Clínica de Fisioterapia Pedrina Silveira, anexo ao Hospital Local de Guadalupe. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 12 de abril de 2010. Justificativa, dar conforto aos pacientes e melhorar o ambiente de trabalho aos profissionais de saúde. Indicação 07/2010, do senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, o Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a instalação de iluminação pública no trecho que interliga os bairros Coqueiro e Vila Boa Esperança. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 12 de abril de 2010. A justificativa é melhorar a infraestrutura urbana. Indicação 08/2010, do excelentíssimo senhor vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a criação de oficinas profissionalizantes. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 12 de abril de 2010. Justificativo, possibilitar aos jovens e adultos de nosso município melhor preparação para o mercado de trabalho. Indicação 08-2010, dos senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior e da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a limpeza da quadra 14, no bairro Centro, a substituição da praça esportiva por um centro de bem-estar do idoso. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 19 de abril de 2010. Justificativa: zelar pelo patrimônio público, resolver transtornos com os moradores e possibilitar local de lazer para o idoso no bairro Centro. Indicação número 09-2010, da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvir o plenário na forma regimental, a realização da limpeza pública, bem como a revisão na iluminação pública do bairro Vila Parnaíba. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, 19 de abril de 2010. Justificativa: melhorar os serviços públicos no referido bairro. Memorando número 01/2009. Memorando número 01/2010. De autoria da senhora vereadora Surama Santana de Souza Martins. Excelentíssimo senhor presidente, com o presente, solicito de Vossa Excelência que requisite da Prefeitura Municipal de Guadalupe informações sobre o projeto de lei número 03/2009, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins, que dispõe sobre a prorrogação da licença maternidade para as servidoras públicas municipais. Nos termos da Lei Federal número 11.770/08, o mesmo foi enviado pelo ofício número 038/2009, de 23 de setembro de 2009, recebido pelo próprio prefeito em 6 de outubro de 2009, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores em sessão plenária e até o momento não foi implantado para as funcionárias do nosso município. Projeto de lei número 01/2010, de autoria do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Guadalupe, 13 de abril de 2010. O presente projeto dispõe sobre a denominação da rua da quadra 13, bairro Centro, e da outras providências. Prefeito Municipal de Guadalupe, passo saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica denominada a Avenida Nicásia Mozinho Pereira, a rua que inicia na Praça Nossa Senhora de Guadalupe, ao lado do comércio do senhor José Josafã, e segue pela frente da Escola Estadual João Pinheiro, em direção ao bairro Coqueiro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe. Justificativa: cumprir o preceito constitucional que dá nome às ruas e avenidas. Homenagear Nicásia Mozinho Pereira, que chegou na velha Guadalupe ainda pequena no início do século passado, na companhia do seu pai, Antônio Gonçalves Mouzinho, um dos fundadores de Guadalupe. Casou-se com Antônio Cajueiro, com quem teve 4 filhos, Jocilé, Enivaldo, Amadeu e Iracema. Residiu na referida rua por mais de 2 décadas, quando veio a óbito em 1981. Projeto de lei número 02/2010, de autoria do senhor vereador Amadeus Luiz Pereira Júnior. que dispõe sobre a denominação da avenida no bairro Centro, em frente à Prefeitura, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Guadalupe faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Ayrton Grangeiro, a avenida que inicia na Avenida Manuel Ribeiro da Fonseca, em frente ao novo Fórum da Justiça, passando pela frente da Prefeitura, seguindo rumo ao bairro Coqueiro. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogada as disposições em contrário. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe. Justificativo. Cumpriu o preceito constitucional de dar nome às ruas e avenidas. Homenagear o nome do cidadão Ayrton Grangeiro, nascido em 28 de agosto de 1933, na Velha Guadalupe, e falecido em 2009. Trabalhou como lavrador e músico, sendo irmão de José Grangeiro e Luiz Gonzaga Grangeiro de Santana. Projeto de Lei número 3/2010, de autoria do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação de rua no bairro Centro, na quadra 13, paralelamente à Praça do Museu, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Guadalupe faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua João Carreiro Mozinho, a rua que se inicia ao lado da Praça do Museu, em frente à residência da senhora Luizinha, passando pela frente da residência do senhor Lucas e cruzando a futura avenida Ayrton Grangeiro. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogada as disposições em contrário. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe. Justificativa. Cumpriu o preceito constitucional de dar nome às ruas e avenidas. Homenagear o nome do cidadão João Carreiro Mouzinho, João Duné, nascido na Velha Guadalupe em 27 de março de 1914. Na localidade Ananás, deste município. Casou-se com Luísa Ana, dona Luizinha, com quem teve 15 filhos. Era agricultor e residiu na referida rua até a data do seu óbito, em 1º de outubro de 1995. Projeto de Lei número 4/2009, de autoria do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação de rua no bairro Centro, na quadra 13, paralelamente à Praça do Museu, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Guadalupe faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de rua José Carreiro Mouzinho, a rua que se inicia ao lado da Praça do Museu, em frente à residência da senhora Maria Pereira, passando pela frente da residência do senhor Edivaldo Alencar e cruzando a futura avenida Ayrton Grangeiro. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogada as disposições em contrário. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe. Justificativa. Cumpriu o preceito constitucional de dar nomes às ruas e avenidas. Homenagear o nome do cidadão José Carreiro Mouzinho, Zé Duné, nascido na Velha Guadalupe em início do século passado, na localidade Ananás deste município. Era agricultor e residia na referida rua até a data do seu óbito, na década passada. Projeto de Lei número 05/2010, de autoria do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a denominação de rua no bairro Vila Parnaíba, que cruza a avenida do aeroporto e dá outras providências. Prefeito Municipal de Guadalupe, faça saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica denominada de rua Antônio Virgílio Torres, a rua que se inicia na avenida do aeroporto, nas proximidades da pista de motocross, seguindo por trás do restaurante Quatro Rodas e por frente da avenida da oficina O Baiano, até a rua que passa por trás do Colégio SEDEG. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogado as disposições em contrário. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Câmara Municipal de Guadalupe. Justificativa. Cumpriu o preceito constitucional de dar nomes às ruas e avenidas. Homenagear o nome do cidadão Antônio Virgínio Torres, nascido em 15 de maio de 1933, no estado de Pernambuco. Chegou em Guadalupe no início da construção da usina Boa Esperança, trabalhando inicialmente na Coeb, que posteriormente foi incorporada pela Chess, onde trabalhou até a sua aposentadoria. Ficou conhecido como Baiano. Trabalhou em sua oficina de solda e mecânica até o seu falecimento em 5 de dezembro de 2007. Ainda na mesa da Câmara Municipal de Guadalupe, para ser apreciado pelos senhores vereadores, um requerimento da senhora, requerimento para autorização de terreno, da senhora Maria do Amparo de Souza. O terreno é localizado na quadra 1, lote 13, Vila Dantas, Guadalupe, Piauí.
Então, como já foi lido agora pela vereadora Lúcia, o projeto de lei dando nome a algumas ruas da cidade de Guadalupe, eu vou despachar para as comissões e na próxima reunião eu vou colocar em discussão. É muito bom os projetos, vamos analisar tudo direitinho. Vamos procurar trazer o mapa para não coincidir nome de rua. E essa daqui nem um ano está fora do meu conhecimento, que já foi feito várias vezes nesse nome de rua em Guadalupe, esse daqui não consta, né? Aí tem aqui as indicações do vereador Pierre Surama e ADK, e está aqui, eu vou encaminhar para o prefeito até de ofício e pedindo que ele responda para poder dar satisfação para os vereadores que foram autores do projeto, como a comunidade de modo geral. Tem um terreno aqui, um pedido aqui, um requerimento do terreno, eu vou passar aqui para mim, vou despachar para as comissões para entrar em discussão na próxima reunião. Tá bom, então, aqui não, por enquanto não tem nada pendente. Tem aquele do Ministério Público, eu queria até agilizar isso aí, para o vereador que leu todo o projeto, o Amadeu, que fizesse um pronunciamento aqui, mostrando para o pessoal o que ele achou daquele pedido do Ministério Público, da alteração da nossa lei orgânica do município de Guadalupe. Eles estão pedindo pressa com aquilo, porque dependendo daquilo, eles estão querendo pesquisar um empréstimo para a Câmara, a fundo perdido de 20 mil reais, 25 mil. E só pode ser feito mediante a aprovação dessa alteração, que é coisa muito pouca, muito simples a alteração, como a Maria já leu, né? Aí eu quero também avisar o vereador também sobre aquele aumento do salário mínimo que foi dado, ou seja, o impacto que a nossa folha de pagamento pegou. Então, as pessoas do salário mínimo, que era 400 para 510. E você já está tudo pronto, aquele que eu faço, aquele demonstrativo mensal, já está está feita. Vou tirar a copa até o mês de fevereiro, já está pronto. Tirei do ano todo até fevereiro, para você mostrar, para você ver como é que está a situação, né? Inclusive está tudo suspenso aí, de diária, de viagem, tudo, né? Tudo, não, suspenso que não deu, aí pegou a gente de surpresa. Se tivesse sendo os 8%, aí nós estava na boa. Mas o negócio, e baixou 1% e mantemos o salário do vereador de 4 mil, gente, que era. Do pessoal. Aí, vocês vão ver no demonstrativo o efeito desse aumento que foi dado. O negócio, só a pessoa vendo o documento, está até assim, na minha mesa, mas quando eu vier aqui, eu vou até deixar para vocês que quiserem adiantar e vendo, eu vou dizer logo, antes de tirar a cópia. Mas quem quiser pode olhar. Entendeu? Então, como foi de toda a documentação, nós vamos passar vamos faltar a palavra para o vereador que queira fazer uso. E pedir desculpa a você aqui que não foi lida a ata da reunião, mas foi assinada. Alguma alteração para fazer, vocês podem. Não, né? Então pronto. Então, for de acordo, não vai não ler. Então, assinaram, assumido. Então a palavra vai estar facultada para o vereador querer fazer uso. E peço ao vereador Amadeu que por favor, que seja lido aquele projeto, aquele requerimento do Ministério Público me cobrando essa alteração da lei orgânica. Com a palavra, seu excelência, o vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, senhora secretária, vice-presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. Existe uma notificação proposta pelo Ministério Público em exercício em Guadalupe, o promotor, que recebendo uma orientação do doutor promotor Russell Lima Verde Cavalcante, saiu em espécie de circular a todos os municípios do Piauí, onde são passadas orientações para melhorar a fiscalização e o conhecimento dos atos públicos. E nós, do Poder Legislativo, como somos também fiscais das verbas públicas, nós temos um comprometimento direto com o trabalho do Ministério Público, em especial no tocante à fiscalização das verbas públicas. Eu vou ler de forma resumida a notificação expedida pelo Dr. Russell, através do Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, CACOP, através da Circular número 35/2008. Ele menciona sobre o artigo 127 da Constituição Federal, em que o Ministério Público é a instituição que tem como razão de ser defender a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais individuais indisponíveis. E diz que devemos lembrar que o princípio da publicidade, esculpida no artigo 37 da Constituição da República, deve nortear toda a administração pública e não cumprimenta, e no cumprimento gera infração de lei de improbidade administrativa no seu artigo 11, que estabelece, tanto no caput quanto nos seus incisos, atos que atentam contra os princípios que devem nortear os atos administrativos. Fala ainda que devemos lembrar que, de acordo com a Constituição do Estado do Piauí, o Diário dos Municípios é o órgão oficial de divulgação de todos os atos municipais cuja publicação seja obrigatória. Dessa forma, o Ministério Público notifica os senhores presidentes de legislativos municipais para que adotem providências no sentido de que seja aprovada a emenda à Lei Orgânica Municipal, adequando-a à lei maior, ou seja, à Constituição do Estado do Piauí, cujo texto alterado pela Emenda Constitucional de 23 de janeiro, número 23, de 1º de novembro de 2006, e passou a ter a seguinte redação. Artigo 28. Os municípios publicarão em seus órgãos de imprensa, dentro de 10 dias, a partir da ultimação do ato respectivo, as leis, inciso 2º, os decretos regulamentares, 3º, os avisos de editais de concursos públicos e licitações, 4º, os extratos dos atos de nomeação, admissão, contratação, promoção, exoneração, demissão e aposentadoria de pessoal, sob pena de nulidade absoluta. Parágrafo único. Ao município onde não houver órgão de imprensa oficial, a publicação dos atos referidos neste artigo e no artigo 22 será feita no Diário dos Municípios, órgão oficial de publicação dos atos municipais instituído pela Associação Piauiense de Municípios. Queremos enfatizar que não mais concordaremos com a prática de publicação de atos municipais em murais locais, nem tampouco que sejam as publicações feitas em veículos não definidos por lei, o que pode provocar publicações de tais atos em vários órgãos, impossibilitando assim um eficaz acompanhamento dos mesmos. Certo de poder contar, uma vez mais, com a vossa costumeira atenção, estaremos no aguardo da resposta a esta notificação, no prazo de 30 dias contados a partir do seu recebimento, ato que o examinará o eximirá de responsabilidades. Sem mais, apresentamos nossos cordiais saudações, Dr. Roosevelt Lima Verde Cavalcante, promotor de justiça e coordenador do CACOP. Resumindo, isto é um projeto de emenda constitucional que vai seguir copiando o que já foi feito na nossa lei constitucional estadual, na Constituição do Estado do Piauí, onde torna totalmente obrigatório, sob pena de nulidade do ato do gestor público, no caso do prefeito, qualquer publicação relativa a esses itens mencionados aqui. Então, se o prefeito municipal, no momento que for sancionar uma lei, no momento que for aplicar um decreto regulamentar e fazer os avisos de editais de concurso público e licitação, uma preocupação nossa, até amplamente debatido, uma proposta do vereador João Ricardo de informar a Câmara, também todos os extratos dos atos, nomeação, admissão, contratação, promoção, exoneração, demissão e aposentadoria de seu pessoal. Ora, qualquer ato do prefeito municipal que não cumpra esse artigo, a partir da alteração da lei, será feita por nós, vai se tornar nulo. Qual é o objetivo do Ministério Público? Que deve ser também a nossa preocupação em sendo legislador. A preocupação do Ministério Público e nossa é que se façam aqueles atos às escuras, atos escondidos, como licitações fraudulentas, com o intuito de burlar as leis e provocar prejuízos ao erário público. Na verdade, isso só vem ajudar a nós, vereadores, que nós possamos ter um trabalho mais eficiente, mais eficaz e possamos ser mais respeitados em nossas reivindicações. Aquilo que nós solicitamos sempre, aqui nessa Casa Legislativa, nós somos agora agraciados com uma força bem grande que irá trabalhar como nosso parceiro, que é o Centro de Apoio de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, a CACOP. O vereador presidente mandará à Comissão de Legislação, Redação Final e Justiça, que irá fazer a adaptação à nossa lei, e ele pede o máximo de urgência possível, no prazo de 30 dias, que a gente vote essa lei, encaminhe o prefeito para sancionar, e então, para que ela possa ter validade também dentro do município de Guadalupe. Fica aqui o esclarecimento, se algum colega tiver alguma dúvida, a gente vai ser somente acrescentado à nossa lei orgânica. E nós vamos fazer uma outra emenda constitucional, no caso não é nenhuma emenda constitucional, emenda à lei orgânica, igual àquela que nós fizemos há 3 anos atrás, acrescentando este artigo para que ele possa fazer parte da lei orgânica, que é a lei maior do nosso município. Ele não pode, esse artigo ele deve vir com tanta força, ainda não, dessa forma não. Ela vai continuar em todos os outros artigos, apenas acrescentando mais especificamente, não, existe uma parte na nossa lei orgânica, aquela que foi alterada por nós, que fala das publicações dos atos públicos. Nós vamos encaixar neste título esta redação. E, na verdade, isso é a obediência a um princípio constitucional, que é o princípio da publicidade. Todos os atos da administração pública têm que ser amplamente publicados. E veja só, a exigência é que não pode ser nem publicada apenas em um mural. Não. Tem que ser publicada em uma instituição da rede oficial, que no caso é o Diário dos Municípios. Então, se o prefeito publicar apenas em um mural da prefeitura, ou no mural da Câmara, ou no mural do Fórum, não tem valor. Exatamente, vereador. Toda contratação de funcionário, seja efetivo, seja concursado, seja temporário, o que é ilegal, mas às vezes é preciso fazer, tem que ser amplamente publicado esta contratação e ainda tem que justificar ainda, em determinada situação. Quando é concurso público, infelizmente ainda não são publicados todos. Mas a partir do momento que nós aprovarmos essa lei, se a gente sabe tomar conhecimento de algum ato que não foi publicado, a gente basta comunicar e nós mesmos na Câmara vamos pedir a nulidade dele. Então são esses os esclarecimentos. Mais tarde eu voltarei com minhas explanações.
A lei orgânica do município foi tirada lá no Diário Oficial. Eu pedi lá o... Eu não lembro o nome do advogado lá, de outro advogado, aí tiraram, eu levei a lei orgânica. E eles alteraram logo aqui, a basear para passar para a lei orgânica. Agora eu tirei várias coisas que você não recebeu mesmo, não. Mas você recebeu a cópia, recebeu? Muitas pessoas, mas eu tenho lá, eu tenho ali. Não tenho ainda. Não tem cópia ainda, não tem? Né? Daquela emenda a nossa lei orgânica. Mas tem, eu tirei lá o suficiente dessa. Então, esse daqui que acabou de ler aqui, eu gostaria de colocar aqui em discussão, já que todo foi lido e todos já tem cópia, menos, ele já mandou pronto. Então, só para tirar a cópia e alterar, vamos assinar aqui, né? Para agilizar, porque se der certo, tudo bem. Se não der, esse empréstimo do BNDES, se der, vai ser uma boa. Vamos comprar. Eu não tenho mais emenda nenhuma. Tinha o notebook, não deu certo. Mas se der daqui para o final do ano esse, aí tudo bem, se não der. Fica para o futuro presidente receber e... Tudo bem. Não, tem esse projeto aqui da vereadora Lúcia. Que até na... Eu pedi até o Cleiton ali que ele fizesse uma pesquisa, para a gente fazer um levantamento, saber se estava. Disse que não é muito caro. E aí acho que ele podia comprar o negócio dele, essa instalação. Aqui acho que é fácil, a instalação é fácil, né, Cleiton? 1.200. É o preço do notebook. Pelo menos dois num ou dois no outro. Aí divide. É, divide. Aí botar o presidente aqui também. Vamos correr, vamos comprar aí, né? Pois é isso aí, é isso. Tá certo, nós vamos. Viu? Então eu gostaria, porque até a Lúcia que não recebeu. Mas aqui não recebeu, eu queira colocar em votação, porque estou me cobrando isso. Já foi feita a leitura, já distribuí. A João Ricardo não recebeu também, não, João? João, você não recebeu a cópia também, não? Mas tu tem a chave aí, Enio? A chave lá na minha sala ali? Ah, não, está comigo, não. Então, agora? Vista lá essa cópia, como é que distribuí? Eu queria colocar em votação, porque já estou me cobrando isso. E o tempo, estamos praticamente no final de abril. Nós só temos mais o quê? Duas sessões. E agora, mês de abril. E eu já queria deixar encaminhado isso para... Eu não sei nem quando é que vai vir isso lá. O rapaz me prometeu isso aqui com 120 dias, mais ou menos, tinha dar um sinal. Então, se vier, a gente já tem com o que aplicar esse dinheiro. Já tem. Na hora que chegar, se é feita a transferência, automaticamente essa transferência vem aqui para a Câmara, para todo vereador receber uma cópia dela e ver. Não diz no empréstimo, não. Ele diz que pede lá. Começa com ele. Então está aqui, se eu colocar em votação, vocês quiserem, eu coloco em votação. Embora com a Amado Júnior já leu também. Mais seguro para nós também. Fica até mais seguro. Não. Olha, o projeto está aqui, a empresa de emenda está aqui para o vereador que queira votar, né? Que já foi lido, um já com cópia, todo mundo está aqui. Só João Ricardo que não viu. O menino tem aí. Será que dava para você. Tu pegou tua cópia, Pierre? É, Pierre, tu pegou tua cópia? Tu pegou a cópia e pegou? Baiana, nós estamos fazendo aqui um negócio de acordo com aqui a emenda. Isso aqui é uma decisão aqui dos vereadores. E vamos só aguardar o resultado dos vereadores aqui, porque... Então, se não dá, vamos deixar para outra votação, sim. Não, aí para ficar mais claro, vocês vão não ver ali, né? Aí eu acho que o diabo do município não ia fazer um negócio desse, mostrando que não é só nós que estamos recebendo, não. Todas as câmaras do estado do Piauí. Inclusive a nossa foi até elogiada. Quando ele leu essa parte aqui, que lá na nossa tem uma parte lá. Que está mudando a vez só a posição aqui, né, Matheus, viu? Muda só a vez a posição. Mas a nossa raconcha, muita coisa. Desde lá raconcha nada nossa. O que é que seja? Eu quero fazer com vocês, porque aqui foi tudo de acordo com o que está aqui. Ninguém não está alterando nada. Se o vereador achar de acordo, colocar em votação, a gente coloca. Se não, ninguém coloca também. Fica para depois. Não.
Ei.
Nesse momento, vamos suspender a sessão aqui por um período de 10 minutos para a discussão do projeto de emenda à lei orgânica do nosso município, onde tem algumas alterações no artigo 24 e 25. Após os 10 minutos, voltaremos com o projeto para discussão e votação. Obrigado. Guadalu Pense. Retornamos com nossa sessão ordinária após um pequeno intervalo para a apreciação da emenda à nossa lei orgânica do município. Então está aqui vamos colocar votação. E tá aí, se, votação se os vereadores achar todos de acordo. E tem, nós já temos o intervalo de quando essa emenda tem um intervalo de 10 dias, né? 10 dias. Então, hoje a gente faz a primeira, aí na próxima reunião pode fazer a segunda. Está aqui. Aí eu pergunto ao vereador, o Pierre, se ele está de acordo. Surama, o Jesse Jame, o Edivan, o Amadeu Júnior, o João Ricardo, o Adê, a Lúcia e eu também. Então, nós, 9 vereadores, foram de acordo com a aprovação dessa emenda. Na próxima vai ter uma nova discussão, votação, no que dia vai ser agora o próximo? Dia 28. Dia 28 vai ser a segunda. Aí encerra o processo. Ah, pode ser antes. Então, mas é a próxima dia 26. Dia 26 será a próxima votação. A palavra está facultada para o vereador que quiser fazer uso. Né? Apenas o Amadeu Júnior fez naquele momento a apresentação do projeto e pedir que ele lê isso para todos os vereadores e a comunidade em geral de Guadalupe. Agora está aí o vereador que queira fazer algum comentário sobre suas indicações aqui já feita hoje. E algum projeto por porventura tempo a apresentar.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretária, colegas vereadores, comunidade. O nosso amigo deu uma saída, né? O único que estava aqui presente, mas está o nosso amigo Gleice. E queria desejar um cordial boa noite à população da cidade que está sintonizada e a dos interiores vizinhos. Então, vim nesta tribuna reforçar alguns pedidos de providência e defender na medida do possível que nós, vereadores, apresentamos, fazemos nossas indicações, são sugestões, são pedidos que nós estamos atendendo da nossa população. Então, na Vila Parnaíba, hoje fui abordada por várias pessoas, pela manhã, que eu trabalho na escola SEDEG, a questão do mato e a escuridão na Vila Parnaíba. Estou me referindo à Vila Parnaíba porque hoje foi a comunidade que me aparou, né, na rua. Mas o mato está acontecendo, está em todos os bairros da cidade. Então, queria fazer esse pedido aqui que o responsável, o secretário de infraestrutura, resolvesse, solucionasse essa questão. Porque lá tem um campo ali em frente à casa do professor Nena. Se entrar uma pessoa lá, o mato está cobrindo uma pessoa. E a escuridão, as pessoas que querem vir assistir a Santa Missa no domingo, que não tem o seu transporte, ou até mesmo de moto, está ficando muito difícil. As pessoas não estão querendo nem vir assistir a Santa Missa, devido àquela escuridão. Então, deixo aqui esse pedido e que seja solucionado o mais rápido possível. Quando também fiz uma indicação, juntamente com o vereador Amadeu Júnior, pedindo a substituição da quadra 14, aqui no centro da nossa cidade, por um centro de bem-estar às pessoas idosas do nosso município, é porque na quadra 14, a maioria dos moradores ao redor daquela quadra são pessoas idosas. E onde nós sabemos que a quadra é um local de um esporte para os nossos jovens, alguns alunos de algumas escolas municipais, particular, mas só que está causando um transtorno muito grande aos moradores vizinhos. É bola caindo, quebrando telha, a zoada, muitas vezes no finalzinho da tarde, à noite, a quadra ali escura, junta muitas pessoas para tomar uma cervejinha. Então, também fui chamada por algumas moradoras idosas ali da quadra 14 e eles me fizeram esse pedido juntamente com Amadeu Júnior. E aqui estou eu pedindo ao prefeito municipal que olhe com bons olhos a respeito de encontrar uma solução para este problema, para solucionar esse transtorno que está causando no centro da nossa cidade e procurar também solucionar o problema desses jovens, desses estudantes que com certeza vão querer um outro local para praticar suas práticas esportivas e também praticar o seu esporte. Então, não quero aqui, a vereadora Surana aqui, não quer tirar esses jovens que estão praticando a sua peladinha no final da tarde. Não, eu acho que o município tem um projeto para fazer um outro ginásio no bairro Bela Vista, se eu não me engano. Esse projeto já está orçado, né, dentro dos recursos do município, se eu não me engano, foi até uma indicação do vereador Edvan Miranda. Então, nós estamos aqui querendo encontrar, resolver soluções. Por quê? Vamos analisar as pessoas que moram ali ao redor daquela quadra. É meu sogro, seu Firmino, aí vem a Pedrina, vem a mãe, o pai do vereador Amadeu Júnior, tem a Conceição, a dona Zilda, o Boemia. Então, a maioria das pessoas são idosas. E por que não promover no centro da nossa cidade um local do lazer para essas pessoas idosas? Então, no final da tarde, se encontrar, conversar, jogar uma damazinha, um baralho, muitas pessoas gostam. E podemos também pensar muito mais um local para que essas pessoas possam praticar um esporte, porque no nosso município, um local que nós temos para as pessoas idosas só é o CCI, e é um bairro distante, e não funciona todo dia. Então, deixo aqui a minha explanação a respeito desta indicação. E com certeza o vereador Amadeu Júnior também irá se explanar e esperamos que o prefeito atenda esse pedido desses vereadores para atender e solucionar esse problema na nossa cidade. Também quero aqui só pedir, se o prefeito ou algum secretário está me ouvindo neste momento, a respeito desse projeto da prorrogação da licença maternidade, onde as nossas servidoras municipais ainda não estão sendo contempladas com esta prorrogação desse projeto de lei feito por esta vereadora, Surama Martins, onde gostaria que o prefeito solucionasse esse problema o mais rápido possível, se ainda não estivesse atendendo a essa servidora, a essas mães que tinham direito de 4 meses de licença e vai passar agora a ter direito de 6 meses. Então, aqui são essas minhas indicações, estou defendendo nesta noite de hoje. Não sei, presidente, se posso continuar na minha fala ou se vou esperar os demais colegas defender suas indicações, depois voltarei. Obrigada. Mais tarde estou de volta.
A palavra continua facultada.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu venho a esta tribuna novamente apenas para reforçar a indicação feita pela vereadora Surama e por mim no tocante à questão da quadra 14. Bem explanado pela vereadora Surama, lá é um local onde reside, em sua maioria, pessoas idosas. A grande parte ainda vinda da nossa antiga Guadalupe. O que acontece é que existe uma quadra de esportes e essa quadra é em total estado de deterioração, de abandono, de forma que não está contemplando bem, de um lado, os desportistas e, de outro lado, está prejudicando as pessoas idosas daquela quadra. Então, lá, por exemplo, pessoas como a dona Jerusa, uma dona Santa, mãe do Boemia, uma dona Zilda, enfim, tantas pessoas da quadra 14, muitos deles hipertensos, em problema de saúde, obviamente com aquele barulho, teve até briga, confusão por causa da bola. Nós defendemos não a extinção da quadra, mas a sua modificação para um outro local, como já foi falado pela vereadora Surama, já que existe verba dentro do orçamento aprovado por nós vereadores, indicação do Edvan, para fazer uma quadra de esporte E existe também um projeto antigo, além, muito além da quadra de esporte, ainda da época do governo João Luiz, de fazer um centro olímpico em Guadalupe, onde não seria só uma quadra de esportes, mas várias quadras, que poderia abraçar todos os desportistas. Por outro lado, aquele espaço, que é um espaço bom, um espaço plano, pode ser aproveitado para fazer um centro de bem-estar do idoso. Uma pista para caminhada, por exemplo, instalações com sombra, bancos de praça, coisas que não custam muito ao município a título de valor, mas que valem muito para aquelas pessoas que lá residem sobreviver bem e acabar de vez com toda a problemática que houve ali, inclusive até a polícia já teve que intervir para evitar transtornos maiores naquele local. Então fica a reivindicação da vereadora Surama e deste vereador Amadeu Júnior para que o gestor público atente a essa reivindicação nossa, que é justa, que é necessária, para que as pessoas, de um lado os desportistas, tenham um melhor espaço, e por outro lado, as pessoas idosas da quadra 14, como a minha mãe, o meu pai, dona Pedrina, o seu Carlinho, dona Helena, o seu Firmino, o Elísio Mozinho aqui presente, enfim, todas as pessoas, dona das Neves, possam viver em paz e em tranquilidade, que as pessoas idosas têm que ter um tratamento especial. Daí porque está previsto uma lei federal, o Estatuto do Idoso, que dá ao idoso garantias especiais, que reflete naturalmente um estado de tanta luta, de tanto desempenho ao longo de toda a vida, que quer, em seu final de vida, um mínimo de paz e de sossego. É isso que nós defendemos. Fica essa explanação por enquanto.
A palavra continua facultada. Com a palavra, o seu excelência vereador AD.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadora Ana Lúcia, demais vereadores presentes, meu cordial boa noite. Quero estender esse cordial boa noite a todos os guadalupenses que encontram-se na zona urbana e rural do nosso município. E é com grande alegria que me encontro nesta noite aqui, nesta casa, com um coração grato a Deus por mais essa oportunidade. De primeira mão, quero falar sobre a indicação que fiz ao Poder Executivo. Nós temos ali o mercado público que há um bom tempo vem sofrendo problemas com falta d'água. Existe um sistema hidráulico antigo, de muitos anos atrás, que não está suprindo a necessidade do mercado. Existe uma caixa d'água lá que eu acho que no máximo, se ela tiver, é uns 3 mil litros, né, Ivan? No máximo, se for, são 3 mil litros d'água. E todo dia falta água no mercado. Todo dia falta água. Por isso, depois de ouvir aquelas pessoas que prestam serviço à comunidade ali no mercado, como Dona Lourdes e outros mais, que ali trabalham todo dia, depois de ouvir pessoas que usam os banheiros, açougueiros, que têm dificuldade com a falta d'água, resolvi fazer essa indicação para melhoria na instalação hidráulica daquele estabelecimento público, com a instalação de uma caixa de 10 mil litros, que somados com a outra, ficarão assim sendo 13 mil litros de água. Acredito que com essa capacidade de armazenamento de água, que é um líquido tão precioso e importante para a higiene e para aquelas pessoas que trabalham com alimentos, poderem fazer ali comidas, lavarem seus utensílios, que usam diariamente. Eu creio que será bastante e suficiente, bastante suficiente para manter o mercado abastecido de água e não haver mais esse tipo de constrangimento para quem está trabalhando naquele estabelecimento e para as pessoas que usam ali os banheiros e necessitam da água naquele lugar. Por enquanto, quero defender só essa indicação. Zé Mota, senhor presidente, por favor, me passe esse papel, está lá no outro, depois da minha carteira lá, por favor. Eu já estou aqui, eu vou falar um pouco sobre esse projeto aqui. Eu acredito que os companheiros vereadores lembram que no ano passado, como também a população guadalupense deve lembrar, que no ano passado estive nessa casa falando sobre um projeto de autoria minha e de execução minha, com respeito à área da educação, que contemplava o melhor aluno, ou que contempla o melhor aluno, melhor dizendo, com um notebook. Desde o ano passado, que esse equipamento encontra-se comigo. E eu acredito que por questões burocráticas e de muito trabalho, não deu para acontecer no final do ano. Mas desde o ano passado, aqui está a data em que o prefeito recebeu o projeto, foi no dia 20/10/2009. A secretária também, conversei com ela, a professora Francisca, ela também está ciente. Mas por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque estou sendo cobrado. O povo lembra daquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós indicamos aqui. E esse projeto tem o objetivo de despertar sobre a importância da educação na população infanto-juvenil da cidade de Guadalupe. Objetivos específicos dele: diminuir o índice de reprovação e evasão escolar, inserção do usuário na era da globalização, dar suporte às famílias no que concerne a educação de seus filhos. E vai contemplar o público-alvo dele: estudantes de ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas de Guadalupe. Tem os critérios de avaliação. E eu quero dizer que para os estudantes de ensino fundamental e médio, melhor dizendo, que vão ter critérios, e eu não vou ler porque é muito extenso, senhor presidente, apesar de nós termos 10 ou mais minutos para defendermos o nosso projeto. O que eu quero dizer aqui é que o que eu falei está de pé. O equipamento encontra-se comigo. Então, eu amanhã estarei procurando a Secretaria de Educação novamente e eu creio que o mais breve possível, quando você procurar a secretaria do seu colégio, da sua escola, porque quem vai avaliar é a Secretaria de Educação. São os professores, que é quem convive, a vereadora Surama é professora, ela conhece muito bem os alunos da sua sala. Então, quem vai avaliar são os professores. Quem vai trazer esse resultado não é o vereador AD, não são os 9 vereadores, mas sim aquele aluno que atingir as metas. E em breve, quando você procurar a secretaria do seu colégio, você vai ficar sabendo. Então, eu quero dizer que está de pé, o aparelho está comigo, inclusive está ali dentro do carro. Quando terminar, eu vou mostrar para os colegas. E quero dizer que coisas ainda melhores virão, não só da parte nossa, mas de todos os vereadores que aqui estão, porque estamos aqui para trabalhar por nossa cidade, pelo nosso povo. E um futuro se constrói dessa maneira: é investindo na educação, na saúde, investindo na população, informatizando os nossos jovens, idosos, contemplando, enfim, todos os setores do nosso povo guadalupense. Sem mais a tratar, eu quero agradecer essa oportunidade. Meu cordial boa noite.
A palavra continua facultada.
Boa noite a todos. Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, povo da cidade, povo do interior. Seria bom, melhor ainda, se toda a cidade, todo o nosso povo pudesse assistir nossas sessões. Assim veria seus representantes, saberia o que realmente estamos discutindo, o que estamos defendendo. Se estamos defendendo nada, ou seja, o que o prefeito fez, ou então fazendo reivindicações, fiscalizando, cobrando, criticando, esse também é nosso papel. O vereador é para fiscalizar, controlar os atos do Poder Executivo, ou seja, do prefeito e dos secretários. Temos que fiscalizar, além também dos atos, e também criticar. Agora, criticar e trabalhar em prol do município, em prol da comunidade, em parceria com o Poder Executivo. Então, às vezes, as pessoas chegam e falam, rapaz, e aí, como é que está lá na prefeitura? Quero também que fique bem claro aquelas pessoas, a Câmara de Vereador é uma parte independente da prefeitura, não tem nada a ver. Agora, nós devemos e temos que trabalhar com parceria. É o que não acontece em nosso município. E também, o prefeito nunca teve e nem tem a consideração por esta casa. Então, jamais poderemos ter a consideração por quem não tem a consideração com a gente, e principalmente com o povo de Guadalupe. Então, também reconhecido as maiores e as únicas coisas feitas por esse prefeito que está aí, são as coisas, os bens e os empregos adquiridos pela sua família. Está aí para todos que queiram ver. Então, se referindo a obras, vereador Pierre, você conhece alguma obra feita por esse prefeito? Então, já estamos se aproximando dos 18 meses de sua administração e nenhuma obra foram feitas. O que estamos precisando, o que nosso povo precisa, é o que sempre vimos batendo na tecla, é de uma saúde justa, é de uma educação, de transporte de qualidade, de estradas de qualidade, de água justa, de energia, de esporte, de lazer, de organização. Precisamos de verdade de um prefeito novo, mas não novo em idade, agora novo em atitude, novo em compromisso com o povo, disso que precisamos. Então, uma questão que foi discutida na sessão passada, a questão do Parque de Vaquejada. Agora, dia 1º vai haver um evento lá promovido pelos amigos da gente, e foi feita uma reforma que agora vai fazer um ano. Foi paga uma reforma naquele Parque de Vaquejada e nunca foi feito nada. Eu acho que está aqui o vereador Edvan. Você sabe, vereador, foi feita alguma reforma lá? Do seu conhecimento, não, né? Então é fácil. Aquelas pessoas que acham que é conversa do vereador Jesse, conversa dos vereadores da oposição, é só conferir. Dirijam-se ao Parque de Vaquejada de Guadalupe e analisem, olhem, se foi feita alguma reforma ou se pelo menos foi gastado um pacote de cal para pintar. E procure a gente aqui, que nós vamos mostrar as faturas que foram pagas para as pessoas que receberam, mas não fizeram. Também, que foi discutido aqui, comentado por este vereador e outros vereadores, a questão de uma fatura também que foi paga, a reforma de escolas da zona rural e zona urbana. Eu andei em todas as escolas da zona rural de nossa cidade, em torno, se não me engano, 10 escolas, nenhuma foram feito nada. E a única que ainda tem aula é a da Salina, que foi recursos, foi feita, construída com recurso ainda do tempo do João Luiz, e tem o colégio do Rodeador que funciona, mas está lá, nunca foi feita nenhuma reforma, e foram pago, vereador Amadeu, mais de R$36 mil para reformas no mês de maio do ano passado, que agora vai fazer um ano, reformas que não foram feitas. Também, eu não estou aqui para questionar se o prefeito Alê é bom, se o prefeito João Luiz... Não. Agora, eu acho que ele não justifica, ele está culpando prefeitores passados, que ele não está podendo fazer nada, que ele tirou a prefeitura da inadimplência. Não justifica. Vamos trabalhar, prefeito. Também a questão aqui, esse carro que o prefeito anda, é bom também o povo ficar sabendo, que muita gente não sabe. Eu não sei de quem é aquele carro, não sei se é dele, não sei de quem é. Agora, sabe quanto é pago para o prefeito desfilar? Desfilar, porque é um carro que fica à disposição somente dele. É pago R$ 9.400 por mês. Os dois carros que ficam à disposição dele, que é a Hilux e o outro carro. Então, totalizando uma despesa de R$ 112.080 reais por ano. Daria para comprar o quê, vereador? Em torno de 4 automóveis por ano, né? 4 automóveis populares. E nos 48 meses, ele compraria 19 carros, ainda sobraria troco. Então é um absurdo. É o prefeito humilde, é o pobrezinho, é o simples, é o novo. Mas novamente estamos com um prefeito que não tem compromisso com o povo de nossa cidade. A questão de licitações que vem ocorrendo em nossa cidade, várias licitações. A Secretaria de Saúde fez uma licitação no valor de R$ 44.667. Sabe para quê? Para adquirir material de informática. Somente material de informática. Outra de R$ 20.334,60 para adquirir material de expediente. Tudo bem. Agora, eu acho um valor muito alto, apesar que material de informática é um acessório caro, mas é um valor muito alto. Porque onde olhamos, onde andamos, a gente vê a calamidade, o povo pedindo. Eu ando no hospital dia sim, dia não. Sempre eu ando. Porque, infelizmente, nossa cidade, devido à dengue, devido a outras doenças, o pessoal pede a visita e a gente vai olhar. E também vê de perto as coisas tristes que andam, que acontecem na nossa cidade. Também eu queria que o secretário de saúde pudesse saber ou explicar por que aquela ambulância que está lá no Enesildo não seja concluída logo aquele serviço para colocar nas ruas, à disposição do nosso povo. Também chegaram me procurar hoje a questão do CAPS. Também olhando os atos licitatórios, tantas licitações feitas pelo CAPS. E dizem, eu não sei, eu não fui conferir, mas eu queria saber aqui, se alguém está inteirado desse assunto, se o carro que leva as pessoas do CAPS, o que é que ele tem, se ele está circulando ou não, porque chegaram para mim hoje e pediram, vereador, por que que o carro não está andando, por que que o carro não está levando as pessoas, se foi algum problema, e se foi, que seja resolvido esse problema. Então eu também não sei, apenas quis colocar em contexto. Então, aqui eu encerro minhas palavras e boa noite a todos.
A palavra continua facultada. A palavra, senhor Pierre, vereador Pierre.
Cumprimento toda a mesa diretora, em nome de Deus, demais parlamentares, público presente, aquelas pessoas do interior, meu amigo Pedro Damiana, meus amigos aqui da cidade, Francisco Crente, o Lisboa, meu amigo Muniz, que não perde uma sessão, Nelciane, a França, enfim, a todos. Aqui eu estou com o Diário Oficial dos municípios, onde um deputado estadual, meu amigo de Campo Maior, ele chama todos os prefeitos do Piauí de ladrões, mas com certeza vai responder perante a justiça. Está aqui, doutora Lúcia, para conferir o nosso PRP, nosso prefeito reformador de Prado. Ele está aí, eu respeito. Eu não chamo ninguém de ladrão. Meu discurso é coerente e é verdadeiro. Eu apenas faço reclamações justas. Por que, Gleison? O Pierre é um mediador, como todos nós vereadores. Para melhor entenderem, o vereador deve ser o interlocutor. Ele deve fazer uma ponte. Digamos assim, é um vaqueiro das comunidades. Então a gente tem que transmitir e responder as perguntas das pessoas que votaram na gente e também daqueles que não votaram. Muitos eleitores, muitos são finos, como pele de ovo. Muitas pessoas me pedem para que eu não denuncie coisas erradas. Mas é o meu papel, é a minha obrigação. Afinal de contas, vereador AD, nós somos todos pagos pelo povo. Pois bem, aqui já cobrei a fábrica, a agroindústria, presidente Zé Mota, que nós lutamos e a EMATÉ nos pressionou. O dinheiro está na conta do EMATER, Caixa Econômica Federal, agência de Floriano. Mas eu peço aqui a todos os vereadores para que redijamos, para que façamos um documento, um ofício, para que acelere a construção desta agroindústria, fábrica de doce, para arrumar emprego para as pessoas de Guadalupe. Doutor Hernandes, um amigo meu de Uruçuí, fez o projeto. Mas aí, presidente Zé Lourenço, vamos entrar em contato com o novo presidente da EMATÉ, é até meu amigo ele, vamos ver por que esse dinheiro está parado, que o povo não espera mais. O povo tem fome e tem sede de justiça. A Gelmil também, doutora Lúcia, a fábrica da Atapulgita, cadê? Que prometeram e nunca saiu. Vamos cobrar, vamos jogar duro. Também o Pierre faz um pedido de providências no sentido de que seja consertado o raio-x do hospital. Muitas pessoas me procuram diariamente. Toda semana eu vou no hospital e recebo reclamações. A malha asfáltica. Agora mesmo caiu um rapaz, Zé Mota, perto da casa de Vossa Excelência, filho da Loura do Bela Vista, Rocildo, desmaiou, foi para o hospital, talvez esteja até com coágulo na cabeça. Ele teve muito ruim, porque acabaram o asfalto do nosso bairro. E cadê? O Pierre fez um indicativo de lei, começaram a tapar, mas agora pararam até. E o mato, como a vereadora Surama referiu-se ao bairro Vila Parnaíba, eu aqui reforço suas palavras, mas o mato é geral, é na cidade toda. O Pierre já pegou peba, o Cleide pegou dois peba, e aqui eu reafirmo meu posicionamento. Um mecânico me chamou ali e disse: Pierre, tu falou em peba? Ah, falei e falo, e já conversei com o Petrônio do Ibama. Tudo que eu digo aqui eu repito. Se estão pegando peba, daqui um dia, quem sabe, se não vão pegar onça ou veado. Aliás, veado. Veado é outra coisa. Veado, que é da família dos cervídeos, família dos antílopes. Todo mundo sabe o que é veado e veado, a diferença. Pois bem, quebra-mola. O quebra-mola do Bela Vista, muitos estão reclamando. Hoje mesmo, o Pierre recebeu reclamação do quebra-mola. Geralmente, nós, cidadãos, vamos para o cemitério levando pessoas, dos entes queridos, O carro vai cheio. Geralmente carro pequeno está passando ali perto da igreja do pastor Anofre. O carro passa, mas a descarga fica. Então vamos, prefeito, rebaixar ou substituir aquele quebra-mola. Requerimento que o PR fez aqui da rua C, Cruzeta, que o prefeito, quando era vereador, o prefeito, ele fazia muito este requerimento para ligar a Cruzeta ao centro da cidade, através da rua C. Ele tinha muita vontade. E por que agora, prefeito? Por que agora o prefeito está com a faca e o queijo na mão e não realiza esta obra tão simples? A clínica fisioterapia, o Pierre AD, ele não só atira pedra, ele não só critica, como também ele elogia. A clínica, para que clínica mais bem feita do que aquela clínica de fisioterapia, onde o doutor Helder é quem a gerencia, está sob a coordenação do doutor Helder. Ali é a coisa mais linda do mundo, e eu elogio, não tenho medo de nada não. Obra bem feita, com recursos do Tesouro do Estado, Surama, com recurso do Ministério da Saúde, mas está funcionando muito bem. Tratamento VIP, Elisete, Joyce, Lirian e o doutor Helder, e doutora, a filha do Dedinha, Elisiane, se não me engano, Bezerra, Mozinho. Só, vereador Zé Mota, que o povo já está reclamando agora, no inverno, fazendo frio, já estão reclamando do calor. Quanto mais quando nós entrarmos no período caloroso, do período quente. Então eu peço e quero conclamar a todos os vereadores para que nós façamos esforços no sentido de colocar condicionadores de ar ali naquela clínica que funciona, repito, muito bem. As camas, um filho de um vereador deitou lá, uma quebrou, os parafusos são frágeis. Quebrou. Então também peço que reforce as camas. Peço também que façam aquele trecho ali por trás do Chiquinho do Coqueiro, perto do Nilo Brasil, na rua do compadre Fagner, da comadre Nazaré. Ali está intransitável. Com relação à quadra de esporte, também peço providências, porque está com mais de um ano que o Pierre luta, porque ali está servindo de esconderijo para alguns apaixonados das drogas. Ali não tem mais uma lâmpada, são 34, Edivan. Eu contei, lá não tem mais nenhum acendendo, perto da casa do vereador Edivan Miranda. E aqui eu quero despedir-me pedindo outra providência. As oficinas profissionalizantes. No tempo do senhor Georgiano tinha cursos profissionalizantes. Eu acho que a Lorena, muito competente, eu acho que ela ainda faz. Mas o torno mecânico sumiu. O torno que a Chesf transferiu para o município, para ajudar a comunidade, a população infanto-juvenil, o torno sumiu, tomou Doril. E como é que os jovens vão aprender a fazer uma polca, uma arruela, um parafuso, se não tem mais oficina profissionalizante? Antigamente tinha aqui à minha direita, lembro demais, até serraria tinha. Para o jovem sair do mundo da escuridão, do mundo da ociosidade, digamos assim. Então, o último pedido do Pierre é o aumento salarial. Ao invés de estarem escondendo recursos, dizendo que reformaram o Prado, Jesse, sem reformar, gente, vamos aumentar o salário dos funcionários. Nunca aumentaram. Aumentaram dos professores. Edivan repetiu naquele dia, não foi aumento, foi uma correção dos médicos, 381%. Professor, 16,72%. Por que é que a carne já subiu muitas vezes, o peixe, todas as mercadorias, e o salário do pobre coitado da prefeitura não funciona? Engraçado, um motorista da prefeitura, ele vai para Teresina, admitamos, suponhamos que seja para Floriano, Teresina, e ele senta à mesa do hotel, o secretário de saúde, sendo transportado por ele, o secretário pede uma comidona boa, cheirosa, gostosa, carne assada, e o coitado lá pede uma quentinha de R$5. Gente, isso é humilhante, é uma covardia. Então, é um pedido meu para que aumente o salário dos funcionários da prefeitura. Encerro agradecendo a Câmara, presidente. Vossa Excelência estava viajando, mas o presidente AD deu toda a força aqui, arrumaram a Câmara para os irrigantes fazerem uma reunião do Top Seed, sementes certificadas e qualificadas para ajudar, fomentar e incrementar a produção de Guadalupe. Agradeço a coordenação do Valdim, que é muito competente, e deu muita gente, muitos irrigantes. Agradeço a Câmara e perdoo aqui os outros vereadores, porque estavam ocupados, muitos viajando, e só eu tive o prazer de participar. Mas me procurem que eu explico o que foi que aconteceu aqui. Meu muito obrigado.
A palavra continua facultada. Ah, com a palavra o vereador, Sua Excelência, vereador Edivan. Edivan Miranda.
Excelentíssimo senhor presidente José Mota, vice-presidente AD, secretária Lúcia, demais amigos vereadores, auditório presente, povo da zona rural, zona urbana, meu boa noite. Eu queria, nesse momento, falar a respeito de uma audiência que houve no dia 22/3/2010. Audiência essa que o prefeito municipal de Guadalupe, o Alan Mozinho, marcou com a superintendência de patrimônio da União em Parnaíba, doutora Ana Célia Coelho. Foi um dos representantes da Câmara Municipal, vereador José Mota, indicou esse vereador que acompanhasse o prefeito essa audiência. Audiência essa que trata dos terrenos, das casas, do patrimônio da União em Guadalupe. A pessoa, doutora Ana Célia Coelho, pessoa responsável por essa parte, muito educada, por sinal, nos recebeu muito bem. Aonde o prefeito municipal fez o requerimento daqueles terrenos que ficam ao lado do Clube Boa Esperança, da pista de motocross, aqueles terrenos sentido o aeroporto na Vila Parnaíba. Também aonde nós conversando com a doutora Ana Célia, falamos a respeito das casas da União, que muitos funcionários, ex-funcionários aposentados da Chess, filho de funcionário e outras pessoas moram e não são os verdadeiros donos daquelas residências. Tem muita gente que até tem vontade de reformar, mas fica naquela. Eu reformo, de repente vem e me pede as casas. Ela gentilmente mandou chamar a engenheira que acompanha toda essa parte de patrimônio da Chess, ou seja, da União em Guadalupe. E trouxe a mesa dela, o mapa de todas as casas, de todos os terrenos. Ela tem tudo no mapa. E botou à nossa disposição e disse: prefeito, qual é a área aqui? Qual o tamanho? O prefeito não tinha toda a área medida, né? Ela disse: estamos de acordo. Isso é interesse da União, legalizar, fazer parceria com o governo municipal. Então, faça o levantamento de quantos hectares, de quantas casas tem da União e marque uma audiência comigo. Não precisa você vir até Parnaíba. Você me liga que a gente marca uma audiência em Teresina, que fica mais próximo, e a gente resolve. Ela perguntou: o município de vocês foram contemplados com aquele programa do governo minha casa, minha vida. O prefeito disse, a União tem o interesse de doar terreno para esse tipo de pessoas, que são pessoas carentes. Falaram sobre aquele pessoal que mora na beira do rio. O prefeito disse, olha, eu não posso fazer nada, eu não posso construir calçamento, eu não posso botar água, energia. Ela disse, não deve, porque esse pessoal não pode ficar naquele lugar que é área de risco. Então, prefeito, esses terrenos que você está nos pedindo, está solicitando, esses terrenos têm que ver com esse pessoal que já moram nessa localidade, para ser doado um terreno para cada morador daqueles beira-rio, que não pode ficar naquele local. Então, o prefeito está com a equipe da prefeitura, me parece que Antônio Gomes, né? Está aí, Antônio Gomes da Chesa, fazendo todo o levantamento das casas, dos terrenos que tem da União, para passar para a prefeitura. Aonde esse vereador indagou, disse, doutora Ana Lúcia, Ana Célia, e esse pessoal que moram nessas casas há 10 anos, há 20, há 40 anos, como fica? Ela disse, vai ser feito um levantamento de acordo da renda per capita de cada família, essas casas podem ser doadas gratuitamente para aqueles moradores. Então, o prefeito municipal está procurando melhorar, ajudar aqueles mais pobres, aqueles que não têm um teto para morar, aqueles que não têm aquele terreno para construir a sua casa, que seja daquele programa do governo Minha Casa Minha Vida. Eu queria também falar sobre, sugerir até ao presidente que seja criada uma comissão para fazer a revisão do Código de Ética e Reedificações do nosso município, porque ainda é de 83, está muito atrasado, presidente. E também a revisão do regimento interno, né, presidente? Já que nós já vamos fazer essa modificação na nossa lei orgânica, já teve revisão, vamos fazer do restante, né, presidente? Eu queria também falar a respeito da água do mercado público, vereador. Naquela época que esse vereador que nos fala era secretário de infraestrutura, como nós sabemos o problema de água no nosso município, eu tive aquela preocupação com aquele pessoal. Por quê? Porque eu já trabalhei ali naquele mercado. Eu já tive bar ali naquele mercado, já sobrevivi ali e sabia a dificuldade por água. E conversei com o pessoal que trabalha no mercado e perguntei, o que é que vocês acham que a gente interligue a água desse poço para aqui para o mercado? Pelo menos não vai resolver todo o problema, mas melhora. E 99% foi de acordo. Na época, eu era secretário, João Luiz prefeito, e nós fizemos. Interligamos a água daquele poço para o mercado público. E sou de acordo com Vossa Excelência que coloque uma caixa maior e mais capacidade. Por quê? Não é fácil um funcionário da prefeitura ficar o dia todo ali, para toda hora, liga, desliga aquela bomba, para encher aquela caixa. Então, colocando uma caixa de maior volume de água, dá para resolver. Pelo menos um dia, no dia seguinte ele vem completa, não é? Fica bem mais fácil. Eu queria fazer um requerimento ao prefeito municipal, e me parece que a vereadora Surama até já fez por escrito. Eu queria reforçar aqui esse pedido sobre o cemitério do nosso, nossa cidade. Está limpo, está iluminado, está bonito. Mas eu queria que ele aproveitasse aí e fizesse uma capela, fizesse um lugar para que, o dia que alguém estivesse lá visitando seus entes queridos, então, ao mesmo tempo, fazendo o enterro de alguém, tem um local que fique, se vier uma chuva, tem um lugar que a pessoa fique. Então, eu queria reforçar esse pedido, vereadora, e queria pedir ao prefeito e demais colegas vereadores que reforçasse esse pedido. Então vai ser feito, porque só agora tem o vereador Pierre, vereadora Surama, Lúcia e agora o vereador Edivan Miranda. Quanto mais pedido, melhor. Fica mais, reforço, sugestão, exato. Sobre a ambulância, parece qual foi o vereador Jesse Jame falou, aquela que está no Enezeudo. Eu tenho um requerimento a fazer ao prefeito, vereador, que aquela ambulância, ele pudesse fazer um requerimento à família Gomes de um pedaço de terra na Salina e fazer um posto de saúde e colocasse aquela ambulância à disposição, não só da Salina, mas de todo o município ali, circo vizinho, né? Ele colocaria a ambulância, colocaria um motorista, um telefone, que aquele pessoal da zona rural ali todas, que precisasse, ligaria e o motorista ia pegar e trazia até Guadalupe. Poderia também, depois do posto construído, botar pelo menos duas vezes no mês médico e dentista para atender nesse posto. Como também nós sabemos que todos os colégios estão funcionando na Salina, essa ambulância seria ótimo. Tem aquelas crianças lá, de repente uma passa mal, acontece um acidente, a ambulância já está ali e pode trazer, porque daqui que saia de lá, venha atrás de um carro para pegar essa criança e trazer, ninguém sabe isso. Então, é um requerimento, é um pedido que esse vereador faz ao nosso prefeito. Mais sobre a energia da Vila Boa Esperança, iluminação pública, está escura. Já pedi, estou repetindo de novo, mais uma vez, pedindo ao nosso secretário de infraestrutura que dê uma olhada na Vila Boa Esperança, na Vila Parnaíba. Está muito escuro, vereador. Muito escuro, mato. Muito. Eu acredito, me parece que vai chegar na quadra agora a limpeza, porque estão descendo. Já tem um pessoal trabalhando, né? Dali do trevo, que sentido a Belém, descendo sentido a Vila Boa Esperança. O asfalto, né, vereador Pierre, já começaram a tampar, mas parou ali junto ao ambulatório, mais ou menos. Mas eu acredito que o prefeito está atrás para resolver esse problema. E meu muito obrigado a todos vocês.
Mas, viu, vereador Divan? Você falou sobre o negócio da emulsão asfalto para ajeitar ali, né? A Chessa chegou agora 15 toneladas. 15 toneladas. Chegou para Fortaleza. São Paulo entrega em Fortaleza. Então, tá aí, 15 toneladas. Pronto. Com a palavra, a sua excelência, vereadora Lúcia.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhora vereadora, povo de Guadalupe, boa noite. Quero dizer ao senhor vereador Edivan, como aos demais vereadores, que, para nossa alegria, o projeto de construção da capela do nosso cemitério já está pronto, concluído por um arquiteto de Teresina. Está faltando só começar, mas que já existe um projeto. Já tem, inclusive, o presidente José Mota já viu o projeto, uma capela muito bonita, foi feita pelo arquiteto de Teresina, que está muito bonito. Então, também é com muita alegria que hoje eu comunico que venho a esta tribuna comunicar aos funcionários municipais de Guadalupe, que também fui comunicada pelo excelentíssimo senhor prefeito, que o projeto que fará a implantação do plano de carreira e salário dos funcionários municipais de Guadalupe já está concluído e que ele ainda não enviou a esta Câmara, porque, segundo ele, relatou que gostaria de antes conversar com nós, vereadores, explicar direitinho o projeto e depois encaminhar. Então, é com grande alegria que eu recebi essa notícia e também quero dizer aos senhores prestadores de serviço, a gente de endemias do município de Guadalupe, que fiz um pedido ao senhor prefeito de revendo, olhando os balancetes desse município, percebi que ele tinha colocado uma gratificação de R$150 para os agentes de saúde. E na folha seguinte, quando eu percebi que os agentes de endemia não tinham sido contemplados com esta gratificação, e sendo injustamente, porque os agentes de endemias, eles trabalham com produtos químicos, né? Com venenos, então, e não tem insalubridade ainda no seu contra-cheque, nos seus vencimentos. Então, eu, há 15, mais ou menos 15 dias atrás, eu procurei o prefeito, conversei com ele, solicitei que eles colocassem esta gratificação para os agentes de endemias até que seja concluído o projeto de implantação do cargo salário do nosso município, dos funcionários do nosso município, e prontamente ele aceitou o meu pedido e pediu até que hoje eu comunicasse aos agentes de endemia que este mês eles já vão receber esta gratificação igual aos agentes comunitários. Como também fico muito feliz em comunicar, eu acho que todos já são sabedores, que a lei, a PEC, dos agentes dos agentes de saúde, que também segue os agentes de endemia, vai ser contemplado também os agentes de endemia, que já tinha sido aprovado pelo Congresso em 2 turnos, o presidente Lula já sancionou. Então, mais tarde, né, daqui a poucos meses, o nosso município também irá se adaptar à nova lei dos agentes de saúde. Então, é com muita alegria que eu venho hoje a esta tribuna para comunicar essas decisões do prefeito municipal. Pois não, vereadora? É o salário mais a gratificação de R$150, igual o agente comunitário. O agente comunitário está com salário mínimo, que eles têm um salário mínimo, mais a gratificação de R$150. Vai ser gratificação até a conclusão da formalização da lei que vai implantar. Eles recebem um salário mínimo. A gratificação, porque só vai poder incorporar ao salário depois da lei aprovada nessa casa, com a incorporação, inclusive, da insalubridade, né, para quem tem direito. Então, é com muita satisfação que eu trago essas boas notícias, como também fui comunicada hoje, quando cheguei, pelo prefeito municipal, que está sendo concluído a retirada de todas as gambiarras elétricas da rede elétrica do bairro Cruzeiro. Está sendo concluído, uns poucos dias a mais, está sendo concluído toda a gambiarra do bairro Cruzeiro, está sendo retirada e sendo legalizada a rede de iluminação do bairro Cruzeiro. E, no momento, para o momento é só. Muito obrigada. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Então, volto a essa tribuna, presidente. Quero aqui só 3 minutinhos para como foi determinado por Vossa Excelência, quando o presidente, no final de cada sessão, preside seu pronunciamento, o vereador só tem direito de dar fala na sessão seguinte. Então, dia 6 de abril, na sessão presidida pelo vereador irmão Adê, né, meu amigo, que eu tenho uma grande afinidade através da sua esposa, a Lorena, foi mencionado o nome desta vereadora em três ocasiões. Quando o vereador Adê se referiu que a vereadora Surama sempre gosta de estar relatando a respeito do salário que a Claudiana, esposa do Helder, recebe sem trabalhar. Recebe dois turnos, um salário de quase R$ 1.300, morando em Teresina. Mas o vereador Adê comentou que ela recebe esse dinheiro porque a prefeitura tem um convênio, uma parceria com a Assembleia e o SEBRAE. Então, com todo respeito à justificativa do vereador Adê, eu gostaria que fosse enviada a esta vereadora a cópia deste convênio, deste contrato, dessa parceria Prefeitura, Assembleia e SEBRAE. Porque, para mim, não é justo para o SEBRAE vir prestar um curso no município de Guadalupe, a prefeitura ter que pagar o funcionário sem trabalhar. A questão também do agrônomo, que recebe R$ 2.000, o agrônomo é o ex-vereador Alderico, que trabalha no Banco do Brasil no horário de 7 da manhã a 2 horas da tarde, em seu intervalo do almoço, retorna ao banco. Que horário ele vai fornecer informações à população? Como é que ele presta serviço na Secretaria de Agricultura? Então, gostaria que esse agrônomo prestasse esse serviço, mas gostaria de saber aonde e como. Porque dentro do Banco do Brasil, ele não pode informar. O gerente não vai aceitar que ele preste o serviço dentro do banco. Então, eu queria saber só aonde e como ele presta esse trabalho. Também, o vereador Adê não direcionou a quem. Fiquei ofendida, um ponto de interrogação, entre aspas, quando ele pediu para que as pessoas se conformassem com a derrota da prefeita candidata, a Joseneide. Ele pediu assim, as pessoas têm que se conformar. A primeira vez, presidente Zé Mota, que esta vereadora aqui usa da palavra a respeito desse processo que hoje tramita na justiça. E no meu entendimento, se esse processo hoje está tramitando, é porque o advogado encontrou fundamentos, algumas provas contundentes, a índice de compra de voto. Mas não é a vereadora Surama, não é a minha vontade, não é a vontade de quem votou na Neidinha que vai fazer com que ela ganhe esse processo, não. Tem pessoas mais competentes, tem pessoas responsáveis que vão fazer julgamento desse processo. Então, em momento algum, eu estou inconformada, tão tal que eu nunca questionei aqui a respeito desse processo. Mas, para mim também, gostaria de dizer que pode acontecer Guadalupe, o atual prefeito perdeu o mandato e a prefeita que perdeu assumir. Quantos municípios não estão acontecendo isso? Mas não é a vereadora Surama, não é a minha vontade, não é a vontade de quem votou nela, não. É a justiça que vai julgar. E quero também dizer, quando o vereador Adê falou que é para nós deixarmos o prefeito trabalhar, porque esse processo está na justiça. O prefeito muitas vezes não trabalha porque tem que ir para a audiência. Aí eu pergunto ao vereador Adê, o que é que o Ildes Guimarães, se eu não me engano, recebe R$ 8.000 por mês, é para fazer o quê? Só para botar o dinheiro no bolso? Porque é muito bom se nós pudéssemos, nós vereadores, termos autoridade para cortar esse recurso desse advogado. Porque se ele não servir para defender o prefeito nessas audiências, fica difícil. Então, quero assim, vereador, com muito respeito, não que eu fiquei magoado, mas eu, na minha concepção, como eu sou, no temperamento que eu tenho, eu gostaria só de explanar, mas só, e eu acredito que Vossa Excelência esteja entendido por que que estou relatando isso após 15 dias depois, após duas sessões. Então, quero aqui também falar secretária. A respeito também que Vossa Excelência, vereadora Lúcia, sempre fala que todas as prefeituras do município de Guadalupe, que o prefeito municipal de Guadalupe tinha tirado a prefeitura de Guadalupe da inadimplência. Mas aqui eu tenho um jornal que me diz todas as prefeituras estão inadimplentes com o TCE. Aí eu não sei, porque foi uma das vantagens, um dos trabalhos que a vereadora Lúcia sempre vem debatendo aqui, que a prefeitura está inadimplente. Aí eu li esse jornal, eu não sei, aqui, eu quero que você leia o jornal Meu Norte, está aí, de sexta-feira. Aí eu gostaria que Vossa Excelência olhasse, é que eu não entendi. Quero aqui também reforçar as palavras do vereador Jesse James, quando se referiu à questão do transporte. Analisando, fiscalizando os balancetes da Câmara de Guadalupe, o nosso município paga muito por aluguel de transporte. Transporte escolar, transporte para passeio. Tem o caso da Hilux, que o prefeito anda aí nas cidades. O aluguel daquela Hilux, amigos ouvintes, é R$ 6.200. Tem também outro carro que é para servir a este prefeito, no valor de R$ 3.200. Por mês, R$ 9.400. Por ano, R$ 112.800. Daria para se comprar 5 carros populares para atender a nossa população. Aquela pessoa carente que precisa ir a Floriano e INSS. Atender a pessoa carente que precisa ir a Floriano fazer o exame. E muitas vezes não tem R$ 12, R$ 24 para pagar essas bestas. Então, será que isso é justo? Esse prefeito que se diz ser humilde? Por quê? Por quê? E sem falar nas diárias que ele ganha e recebe por mês. Em média, ele tira R$ 3.000 por diária. Onde, em algumas reuniões, ele comentou que não precisava receber diária, porque onde ele se encontrasse, em qualquer cidade, ele tinha casas de amigo. Isso é o que não está acontecendo. Tem também aluguéis de ônibus. Então, eu vasculhando, olhando, né, fiscalizando, o nosso município paga aluguéis de 4 ônibus, 4 vans. No balancete tem vans. Eu não conheço van, eu conheço combis. Eu não sei se é a mesma coisa. Eu acredito que seja, mas as pessoas têm que informar no balancete realmente o nome do carro, que para depois as pessoas não estarem sendo chamadas de chata que está criticando. Porque no balancete está constando vans. Tem 3 carros para passeio, tem outra caminhonete além do prefeito. Aí eu pergunto, tem ônibus que recebe R$ 10.000 por mês. Por que o prefeito não tem a preocupação de comprar 2, 3 ônibus novos e pagar esse valor para esse carro, esse transporte ficar no nosso município? Mas não estou aqui questionando, não estou questionando a questão dos valores. Aí eu me pergunto, será que esses ônibus estão adequados a atender aos nossos jovens estudantes? Será que esses ônibus têm cintos de segurança? Será que os motoristas desses ônibus estão com suas carteiras assinadas? Será que os motoristas desses ônibus estão aptos a dirigir esses ônibus? Eles têm a carteira que identifica, porque eu nunca tirei a minha carteira, falando assim, mas eu nunca tirei a minha carteira. Eu tenho 35 anos, sempre dependo mesmo do meu marido para ir para algum lugar. Mas eu fico perguntando, será que esses motoristas estão com a sua carteira identificando? Tem a classificação, o tipo de classificação? Então, a minha preocupação aqui é porque esses ônibus são contratados por uma empresa, R.R. Souza Transportes e Eventos, onde esses valores que se pagam pelos ônibus no município de Guadalupe podem estar sendo exorbitantes, porque está tendo várias pessoas sendo beneficiadas. Porque no momento que essa empresa contratou esses ônibus, com certeza ela está tendo alguma vantagem. Os donos dos ônibus têm que ter também o seu benefício próprio, porque o ônibus é seu. Então, eu peço aqui que as pessoas responsáveis por esses transportes que estão sendo contratadas no lugar pela prefeitura, que tenham essa preocupação. Se está apto a atender aos alunos do nosso município, se os seus motoristas estão com suas carteiras assinadas. É isso que eu faço. Esse tipo de fiscalização e de cobrança que venho a essa tribuna fazer para ter uma solução quando você sai. Então, quero aqui também reforçar, estou quase finalizando, é a questão da CEPISA, né? dos talões de luz, presidente. Hoje recebi 6 talões da população da Vila Parnaíba, onde tem talões de 400, de 600, de 200, e as pessoas estão, Suram, o que é que nós vamos fazer? Aí eu falei, não, vou levar ao presidente, acredito que o presidente vai entrar em contato com a pessoa responsável para saber que solução tomar. Por que, presidente? A minha preocupação aqui, hoje tem família que tem 4 talões e não estão pagando nenhum. Daqui a 2 meses vai estar 6. A CEPISA qualquer hora pode chegar lá, cortar a luz das residências dessas famílias e não vai estar lá nem a vereadora Surama, nem o presidente Zé Mota, nem o prefeito Ali. E aí, como essas pessoas podem se sentir seguras para não pagar esses talões, e esses talões estão sendo acumulados todo dia? Então, gostaria de reforçar esse pedido e acredito eu que Vossa Excelência dará uma solução, pelo menos, para que na próxima sessão a gente tenha um entendimento. E falando, presidente, na questão do lixo e do mato nos bairros da nossa cidade, eu quero aqui pedir ao prefeito, que se diz simplesinho, que não gasta, que é um prefeito gastador, dê exemplo aqui do que ele gasta por ano só em transporte em diária, e para o povo carente, ele é chorador. Que ele pare de chorar e que modifique a maneira de tentar limpar a nossa cidade, juntamente com o seu irmão, que é o secretário de infraestrutura, colocando pessoas num número bem maior. Por quê? Se ele pensa que vai conseguir limpar a cidade colocando 2, 3 pessoas para limpar uma praça, para limpar uma rua, não vai conseguir nunca, presidente. Sabe por quê? Porque ele tem que mudar a sua maneira e tem que querer dar mão de obra para os nossos pais de família de Guadalupe. É disso que nossa população está precisando, de mão de obra. A cidade está suja. Por que ele não contrata 100 pessoas, 150 trabalhadores e coloca aí 50 num bairro, 50 no outro? Nós iríamos ver, presidente, a nossa cidade limpa. Agora, dessa maneira, vem aqui na praça, matriz, tem 3, 4 pessoas. Quando vier limpar o outro lado lá da rua do meu sogro, o mato já tem comido, já tem crescido do outro lado. E falo isso por quê? Porque tenho aqui em mãos, presidente, a licitação que foi aditivada agora no mês de fevereiro, uma licitação no valor de R$ 638.377,07. Aditivado também o aditivo no valor de no valor de 100 e poucos mil reais. E esse dinheiro é para quê? Não é para limpar a cidade? E o que se diz aqui na limpeza? Contrato aditivado no valor que eu já falei, para serviço de limpeza urbana, coleta de resíduos sólidos e entulho, varrição de ruas, roça e capina na cidade de Guadalupe. Aí eu pergunto, aonde é que se varre essas ruas da nossa cidade? Então, peço aqui, quem faz essa licitação, tenha cuidado na hora de vocês escreverem, na hora de na hora que forem escrever a leitura aqui, para que nós que vamos ler, temos várias maneiras de interpretar. Então tem que ter esse cuidado, porque é que eu estou cobrando por isso. Todo mês, se eu pegar o balancete, vai estar lá varrição de rua, roço, capina na cidade de Guadalupe. E o prefeito só quer limpar a cidade 2 vezes por ano e recebe 6 meses no ano. Tá indo para onde esse dinheiro? E falo isso aqui, prefeito. Você é o nosso prefeito, não votei em você. Mas porque o nosso povo precisa e merece explicação a respeito dessa licitação. Porque as propinas, que muitas vezes eu não posso aqui afirmar, porque eu não tenho prova, está saindo de onde? Quem é o responsável por esta empresa? Será que ele está altamente responsabilizado por, se for chamado aqui, como eu já pedi, Tadeu Júnior, que ele viesse aqui fazer dar sua explicação. Porque o que a vereadora Surama quer aqui é só explicação para nós levarmos a nossa população. As pessoas que votaram acreditaram em nós, que somos os representantes desse povo. Será que essa pessoa realmente está apta a vir dar esse esclarecimento, mostrar como está sendo gastado esse dinheiro? Então aqui, não quero mais me estender, agradeço ao presidente por essa oportunidade, agradeço aos ouvintes que estão aí sintonizados nesta emissora e com certeza que com a ajuda de Deus e com a ajuda de Nossa Senhora de Guadalupe, esta vereadora estará trabalhando, lutando pelo bem do povo da cidade de Guadalupe. Boa noite.
A palavra, vereadora Lúcia.
Gostaria de dar a resposta à senhora vereadora. Senhora vereadora Surama, que tem sim, no jornal está aqui a manchete do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, dizendo que todas as prefeituras estão inadimplentes com o TCE, Tribunal de Contas do Estado. Mas eu só gostaria de dizer, reafirmar concretamente, que o nosso município tem o orgulho hoje de dizer que o nosso município está sim adimplente perante os órgãos federais deste país. Que o nosso município hoje, talvez pela primeira vez, ele se encontra adimplente com o INSS. Então, para mim, repito mais uma vez, que é com grande orgulho que eu digo nesta casa, não por hoje estar representando, sendo líder do prefeito, mas como cidadã guadalupense, como vereadora desse município, digo com todo orgulho, tenho o máximo prazer em dizer que o nosso município está adimplente perante todos os órgãos federais deste país. Se o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí está comunicando aqui nessa reportagem que todos as prefeituras do estado estão com problema, é problemazinho de prestação de conta, isso aí cada município vai lá e verifica seu problema. Mas que o nosso município está adimplente, eu reafirmo.
Eu estou com esse documento ali na mesa, no papel, eu não sei se está mais, se a vereadora quiser vá no Banco do Brasil, mãe, e peça o CIAF. CIAF. Aí você peça o CIAF, que o CIAF lhe dá todos os dados. Tudo. É? Então, o vereador Adê quer usar a palavra aí por 3 minutos aí. Pode usar, vereador. Aqui tem o CIAF.
Mais uma vez, quero saudar a todos com a boa noite. E, mediante tudo que eu vi aqui nessa noite, vejo que a Câmara de Guadalupe teve uma renovação para melhor, segundo o que tenho escutado da população e do que tenho visto aqui dentro, isso sem dúvida. E voltei porque eu acho que nem eu e nenhum vereador vem a essa tribuna para ofender o colega, para maltratar alguém. Se isso aconteceu, foi sem intenção. Quanto ao que a excelentíssima vereadora Surama falou, e da maneira que ela se expressou, dá sentido a várias especulações na cabeça das pessoas, concernente a quase todos os assuntos aqui. Mas nós vamos aqui abordando, devagarinho, um por um. Eu acho, senhor presidente, que a nobre vereadora passou até dos 3 minutos. Agora, passou dos 3 minutos, é 10? Ah, então tá ok. Bem, sobre o que eu falei concernente a Claudiane e ao vereador Derico, foi informações que eu tive de dentro da própria prefeitura. E não retiro o que eu disse, porque foi informações que eu obtive. E acredito, no meu ponto de vista, no caso da Claudiane, em primeiro lugar, foi uma troca boa. 1.200 por vários cursos profissionalizantes que estão acontecendo. Não podemos dizer que ela não está lá sem trabalhar. Ela está trabalhando, mas em outra função, de outra forma. Não aqui como ela estava em Guadalupe, mas está lá trabalhando. Está sendo paga e está trabalhando. É tanto que o efeito está aqui na nossa cidade. Várias pessoas estão iniciando e outras, algumas encerrando participações em cursos profissionalizantes e outras iniciando. E com isso a população está ganhando. Quanto ao Alderico, ele é formado na área e a informação que eu tenho é que ele está à disposição da secretaria. Quando alguém procurar a secretaria e precisar do seu serviço, ele vai. O médico e outros profissionais, que eu acho isso errado, mas são privilégios deles, eu não sei porquê, acho errado, não tem assim como se fosse, vamos dizer, uma obrigação em lei de estar ali. Ele vai tirar seu plantão onde ele quer, é obrigado e é, mas você vê que é um problema sério isso. Né? Inclusive agora teve uma mudança, né? Teve uma mudança e o conselho lá que mostraram é que a denúncia seja feita no próprio conselho de medicina. Quando não tiver plantão, não permanecer no plantão, quando maltratar o usuário da saúde. Quando eu fui assessor do esposo da secretária, vereadora Lúcia, doutor Dilson Barbosa Gomes, nós fomos, vereadora, vários congressos em Teresina e já se falava em humanização da saúde. O governo já estava preocupado em mudar a situação da saúde. Bem, o horário de serviço dele, eu não sei lhe dizer. Eu sei que ele está à disposição do município, é só procurarem ele. E também nós sabemos que aqui em Guadalupe há pessoas concursadas em Teresina, que estão há 2 anos ou há mais tempo aqui em Guadalupe, à disposição da Prefeitura de Teresina, recebendo dinheiro da Prefeitura de Teresina. Isso é legal. Veja bem, eu fui, vereadora Surama, por várias vezes funcionário da prefeitura em cargos de confiança, mas eu ia trabalhar. Eu fui, inclusive, o vereador Pierre deve lembrar, e muitos aqui devem lembrarem, motorista dessa prefeitura, num cargo de confiança como motorista do gabinete do prefeito, e ia trabalhar. Aliás, trabalhava mais do que os outros. E naquele tempo, para ser mais claro ainda, eu assinava recibo de diária e não recebia. Então eu não estou aqui para encobrir o que está errado, não. Inclusive, essa classe de motorista, um ou dois se reuniram comigo e disseram: rapaz, vamos dar uma mãozinha para a gente lá. Eu digo: vamos. Mas o primeiro passo que vocês têm que fazer é vocês se unirem e procurarem o chefe do Poder Executivo e conversarem com ele para ver o que é que ele pode fazer. Tragam a documentação para mim, contra-cheque, valor de diária, que eu vou estar lá à disposição para defender vocês. Eu já fui motorista aqui e sei o que é o sofrimento do motorista. A diária não dá para nada. O salário também, ó, vereador Amadeu, é pequenininho. E no meu tempo era pior, que eu não recebia diária. Eu assinava o recibo e não recebia diária. Mas não vou entrar por esse caminho. Né, Pia?
Mas Pierre era porque era enganado. Assina aqui, depois tu recebe, tchau, e acabou-se, nunca mais recebia. Entendeu? Era porque era enganado. Pensava que ia receber. Passado, passou. Alguém estava recebendo e eu esperando. Bem, sobre o processo, não tive intenção de magoar nenhum dos colegas de oposição. O que eu vejo? Muita deturpação na cabeça das pessoas, causadas pelos nossos adversários políticos, colocando em dúvida, preste bem atenção, isso aqui eu digo sem medo de errar, colocando em dúvida até a justiça. Porque por várias vezes, pessoas me procuraram e chegaram para mim, rapaz, fulano de tal passou lá em casa e disse que na hora que o processo sair daqui, lá em Teresina a gente ganha. Que justiça é essa? Estão colocando em dúvida a justiça? É dois pés, duas medidas? Não. O vereador Amadeu Júnior sabe que não é. Não é verdade, vereador? Não vai comentar sobre isso agora, né? Tudo bem. Isso foi a população guadalupense. Não, pois eu já ouvi várias e várias pessoas, e eu acredito que outros aqui já ouviram, né? Tudo bem? Então, eu falei nesse sentido. Eu falei nesse sentido. Tem pessoas inconformadas que até hoje estão fazendo isso. Até hoje estão fazendo isso. Colocam em dúvida a nossa justiça. Eu não tenho dúvida. Do nosso juiz, do nosso promotor, dos nossos advogados aqui, do trabalho deles, eu não tenho dúvida. Foi por isso que eu falei. E isso impede mesmo da pessoa trabalhar. A pessoa, para desenvolver um bom trabalho, tem que estar de bem com tudo. Mas a pessoa que anda preocupada, que anda correndo, que anda, é difícil desempenhar um bom trabalho. Bem, quero manifestar aqui, senhor presidente, um assunto interno nosso, que é a nossa comissão que foi criada. Nós estamos ouvindo aqui várias denúncias sobre parque de vaquejada, sobre colégio no interior, e eu quero propor aqui que essa comissão se reúna. E não vá só um vereador no interior, não. Vá a comissão. A comissão foi criada para isso. Se não tiver transporte, o meu carro está aí. Não, eu não estou questionando isso. A tribuna é livre. Para o vereador chegar aqui... Mas espere que foi criada a comissão. Foi criada a comissão para quê? Para esclarecer as coisas. Entendeu? Não, você pode, eu posso. Não. Você fez seu papel, agora só que a comissão tem que ir lá e dar o parecer dela. Por quê? Isso é importantíssimo. Entendeu? Não, não. Podada de jeito nenhum. Você tem aqui todo o direito de falar, de fiscalizar, de fazer o que tem que ser feito. Mas eu acho que tem que ser feito dessa forma. Me senti um pouco isolado na quarta-feira, ilustre vereador Amadeu Júnior, porque foi marcada aquela reunião, eu esperei aqui, a vereadora Surama estava, e disse, vereadora, já são quase 11 horas, eu vou sair. Estavam ligando para o vereador Amadeu Júnior, ele não pôde vir. Quando foi no outro dia, me disseram que teve a reunião. Não me ligaram, dizendo que não. Se tivesse ligado, disse, o vereador Amadeu Júnior chegou, você vem, eu tinha vindo e tinha participado. Então, senhor presidente, o que eu quero é mais uma interação e uma união dessa comissão. Entendeu? Não estou aqui dizendo que ninguém pode deixar de fazer suas denúncias. Pode, é claro que tem que ser feito. Que está errado, a gente está aqui para fiscalizar. Mas, isoladamente, não. Porque, senão, eu cheguei até a pensar, por que os colegas não quiseram que eu participasse dessa reunião?
Eu cheguei a pensar isso. Mas eu sou, em certo ponto, como a vereadora Surama. Quando eu sinto uma coisa, eu falo. Eu digo, só que de uma maneira diferente. Cada um tem seu jeito, né? Tem pessoas exclusivas, tem outras que não são exclusivas. Tem pessoas que são choronas, outras não, né? Tem pessoas que são tristes, outras são alegres. Bem, então eu quero só falar sobre isso, deixar minha palavra e dizer que não tenho interesse nenhum em ver alguém sendo penalizado por falta nossa. Como também não é interesse do Poder Executivo de ver os seus funcionários passando frustrações por causa dos seus salários. É tanto aqui que a vereadora Lúcia nos trouxe a palavra dizendo que já está sendo feito o plano de cargos e salários para os funcionários do município de Guadalupe. E digo mais, hoje em Guadalupe eu tenho, abro a minha boca para dizer que talvez, não sei amanhã ou depois, mas até o momento, o prefeito Alan é um dos prefeitos que eu vejo mais olhar para a pobreza aqui. É um dos prefeitos que está preocupado em melhorar a situação de vida do povo de Guadalupe. Porque quantos não já entraram e não acabaram com as gambiarras no Bela Vista, nem na Cruzeta? Quantos não já entraram e não foram atrás dos terrenos da União para doar para a população carente? Nós estamos aqui para provar na hora que o projeto vier e para fiscalizar. Foi o que eu disse para ele e falei também para o vereador Edivan. Esses terrenos vão ter que ser dados para pessoas carentes e não para os querentes. E essa preocupação o prefeito tem. Está notório. E eu acredito que, em breve, boa parte da população guadalupense estará com sua vida mudada para melhor. Eu acredito. Se tivesse que votar de novo e apoiar o Alan de novo, votaria novamente, porque eu tenho, neste governo, vejo uma perspectiva de crescimento do município, de desenvolvimento. Quantos terrenos não foram doados aqui para empresas? Foi cobrado aqui, vereador Pierre, passei lá hoje, lá em cima, na Geomil, está lá erguido um galpão, já tem alguns maquinários, e a notícia que eu estou sabendo é que está chegando outro galpão. Agora, essa questão de milhões, não é de uma noite para o dia, não. Não é que nem se pegar um real, cinco reais, não. Então, tudo isso teve a questão da crise mundial e afetou o bolso de todo mundo, dos empresários de todos. Então, foi doado esses terrenos com todo o empenho dos novos vereadores e do prefeito municipal para que o nosso povo tenha emprego, tenha renda. Foi doado para a cooperativa lá, a agroindústria, Pierre. O dinheiro já está na conta. Nós fomos cobrados pela Emater. Por várias vezes meu telefone tocava. Uma pessoa ligando para mim, rapaz, o negócio lá. Eu digo, não, a nossa parte está feita. A parte que cabia essa casa, senhor presidente, nós temos a consciência que está feita. O dinheiro está lá na conta. Agora, o vereador Pierre tem o apoio dos oito. Precisa-se fazer esse ofício para que esse dinheiro seja investido urgentemente, para que o nosso povo tenha emprego, para que o nosso povo tenha um trabalho digno, tenha sua renda para manter a sua família e acabar com aquela politicagem de talão de água, de luz, disso, daquilo, outro. O homem tem que ter a sua dignidade, ter o seu dinheiro no bolso para pagar a sua água, a sua luz, comprar a sua feira, não depender de A ou de B. Esse é o tipo de trabalho que faz uma cidade crescer, que faz o Estado crescer e um país crescer. E as coisas começam pequenas, vereador Amadeu Júnior. Você vê que as grandes cidades não começaram grande, não. Começa pequena. Uma ideia pequena pode virar, se transformar numa grande renovação, numa grande mudança. E é isso que nós queremos e esperamos e estamos trabalhando para acontecer. Meu muito obrigado.
A palavra ao vereador Amadeu Júnior.
Senhor presidente, secretária, vice-presidente, colegas vereadores,
senhores, senhoras do público. No tocante à comissão que foi organizada por esta casa, da qual eu fui eleito presidente, para investigar possíveis atos de infrações aos direitos do cidadão ou do funcionamento dos órgãos públicos ou de interesses públicos, eu, tão logo assumi a presidência dessa comissão, tomei algumas providências. Várias delas encontram-se com os comprovantes em uma pasta arquivada, cujo o teor e o conteúdo eu não falarei agora de público, mas tão somente aos vereadores lá na comissão, porque se trata de uma comissão de investigação. E se a comissão é para investigar, a gente não pode antecipar o que está sendo investigado. Estejam cientes os colegas vereadores que estamos tomando providência. Estejam cientes a população de Guadalupe que estamos também tomando providência. Inclusive, recebendo denúncias pelo meu telefone particular, aqueles que sabem o número. Mas já foi feita a reivindicação ao vereador presidente para um telefone que ficará aqui nesta casa, na mão de um funcionário, para receber as denúncias. Na quarta-feira, quando foi marcada a reunião, eu tive que fazer várias audiências de urgência, que iria começar e terminar rapidamente, não deu. Mas tão logo terminei as audiências, vim correndo a esta casa legislativa e não encontrei o vereador AD. Encontrei o vereador Pierre, vereadora Surama, vereador Jesse. Vereadora Lúcia está dizendo que veio, mas quando eu cheguei aqui não a encontrei. Pode ser que a vereadora tenha saído, tudo bem. Digo aos colegas que na próxima quinta nós nos encontraremos novamente, às 9 horas da manhã. E digo também que não tenho nenhum outro compromisso a não ser esse. Mas já tenho várias atribuições para fazermos, inclusive algumas visitas. O que eu posso dizer é que tenho toda a responsabilidade possível à frente desta comissão, tanto de investigar como investigar solidamente, para que eu não possa cometer injustiças. Porque a investigação deve ser somada à responsabilidade. Não vou utilizar essa comissão para perseguir quem quer que seja, e sim para investigar todos os atos que estejam contrário à lei, contrário à ordem. E as medidas providenciais serão tomadas. Até a comunicação com o Dr. Russell, que preside outra comissão a nível de Ministério Público, eu estou fazendo. Quero comunicar aos colegas, na quinta-feira, que nós temos planos para trabalhar nessa comissão. E estratégias também. Mas direi aos colegas, no ato da reunião, e ouvirei a opinião de cada um dentro de um processo democrático, participativo, para a qual a comissão foi criada. Saindo do contexto da comissão, eu quero vir aqui de plano, como vereador, saber da população, ou melhor, do gestor de Guadalupe, acerca de um calçamento que foi iniciado no bairro Cruzeta há mais de 2 anos, lá na rua D, e continua parado lá na frente da casa da dona Vitalina. Quero saber por quê, qual o nome da empresa ficou responsável por aquele calçamento, e por que um cidadão intitulado por Djalma, parece ser irmão do secretário de Jaci, é quem comanda a obra. O que me parece, a princípio, um ato viciado, porque se essa empresa for de parente do secretário, ela não tem legitimidade para prestar esse serviço ao município de Guadalupe. Fato que também está sendo investigado por essa comissão. Eu quero saber por que que o calçamento da Bela Vista, que foi iniciado há quase 3 anos, está parado. há mais de 3 anos, servindo só para atrapalhar as pessoas que passam lá pelo bairro Bela Vista. Eu gostaria de ter explicação para aquele calçamento. Falando em explicação, nós da comissão começamos a investigar os balancetes. E começamos a fazer um rastreamento. E nesse rastreamento, aparecem coisas que a gente fica de queixo caído com a audácia, com a falta de medo dos que fizeram aqueles balancetes, de haver alguma punição. Porque o que está ali, embora muito bem maquiado, por uma equipe de contadores muito competentes em fazer aquela maquiagem, é que existem situações tão vergonhosas que a maquiagem não dá para encobrir. Fica escancarados, como pagamentos a uma empresa R.R. Souza, que, ao meu ver, essa empresa é totalmente passiva de ser investigada, porque não cumpre nenhum dos requisitos de sua contratação, recebe dinheiro, somas vultuosas, enriquecedora dos cofres públicos, do bolso do cidadão guadalupense. Eu queria saber como é que existe uma Hilux que serve o prefeito e que é pago R$ 6.200 quando uma prestação de um carro novo daquele custa menos de R$ 2.000. Que contradição é essa? Que paradigma é esse? Será que nós estamos mentindo quando nós vemos a público trazendo os comprovantes dos balancetes? Será que o vereador Amadeu, a vereadora Surama, o vereador Pierre já estão mentindo quando fala que o prefeito paga por sua Hilux? Prefeito não, que o cidadão guadalupense paga pela Hilux do prefeito R$ 6.200 por mês? Está ali nos balancetes. Nós questionamos isso aqui porque é nosso direito, e é um direito nato de cada vereador, e que está sendo exercitado por nós. Nós estamos fazendo algo que nós somos legítimos. Nós temos legitimidade dada pelo povo. Isso aqui, nós também não engolimos. R$ 6.200 para pagar uma Hilux de luxo, quando um carro normal de qualquer cidadão poderia fazer o mesmo serviço, eu pergunto, será que este dinheiro está indo realmente à conta dessa empresa? De quem realmente é este carro? Aqui, nós não vamos chamar o prefeito de santo. Eu irei chamar o prefeito de um gestor público. E eu sou o fiscal dele. Eu não vou baixar a cabeça porque ele se intitula como a pessoa certinha, já falado pelos colegas vereadores. Aqui tem falhas, nós estamos mostrando as falhas. Nós estamos mostrando para a Câmara e para o povo de Guadalupe. E estamos mostrando e provando com documentos. Ninguém está inventando nada. Falando em balancetes, vergonhoso também, é as somas exageradas de dinheiro pagas a 2 ou 3 empresas somente que serão investigadas pela comissão. Por que a coincidência de todas as grandes licitações de Guadalupe com somas tão enormes, tão vultuosas, só vão parar na mão de 2 ou 3 empresas de amigo do prefeito ou do seu cunhado de Jaci? É tanta coincidência que nós não podemos nos furtar do direito de chegar em público e dizer, olha, é muita coincidência. Pode até ser que seja só coincidência. Licitação de um lixo, onde a empresa ganhadora, desse tal Williams, já faturou mais de R$ 1.400.000 dos cofres de Guadalupe, cujo resultado a gente não vê de fato. Vereadora Surama tem razão em pedir explicação desse rapaz. Só que, vereadora, eu lhe peço só algum tempo, porque nós precisamos de elementos da investigação. O que eu posso dizer é que ao invés de dar mais de 670 mil para essa empresa, o prefeito devia usar esse dinheiro para contratar uma força-tarefa para juntar mais de 200 entre homens e mulheres trabalhadores para sair de bairro em bairro nessa cidade, rastreando esse lixo para tirar o mosquito da dengue, para evitar que pessoas adoeçam e morram como já morreu em Guadalupe. O que eu peço, prefeito, é que use o dinheiro do povo, esse dinheiro tão suado, para contratar empresas que efetivamente trabalhem, que não façam conta que trabalham. Porque faz de conta, como eu já disse na sessão anterior, fazer de conta que prestar um serviço de limpeza está sendo feito há muito tempo. O que não se faz de conta é de receber o dinheiro, nem se faz de conta que as pessoas doeçam com a dengue. O papel de oposição, nós continuaremos fazendo. E vamos continuar sempre, obviamente, sem querer fazer injustiça. Daí porque toda a cautela que eu tenho na presidência dessa comissão para não cometer injustiça com quem quer que seja. Por mais que seja errado, uma vez investigado, nós faremos os relatórios e mandaremos às autoridades competentes, a quem cabe o direito de julgar. Nós só iremos investigar. Então eu quero dizer à população de Guadalupe, vou encerrar minhas palavras hoje, espero a compreensão dos colegas, espero a compreensão daquelas pessoas lá de fora que não gostam de, às vezes, de ouvir a realidade, mas a realidade há de surgir sempre e às vezes ela dói, mas tem que vir, porque é esse o meu papel de parlamentar e fiscal de Guadalupe. Irei exercê-lo até o último dia em que eu vou ser vereador de Guadalupe, porque esse exercício eu compreendo perfeitamente que não é para sempre, mas eu farei o possível para fazer da melhor forma possível que eu posso fazer em prol da população que me deu o direito de ser vereador de Guadalupe. Boa noite.
A palavra a vereadora Lúcia.
Eu uso mais uma vez a palavra dessa tribuna para informar o senhor vereador Amadeu Júnior que eu tenho conhecimento que o calçamento do bairro Bela Vista é um projeto do governo estadual. Então, eu gostaria de lembrar ao senhor que, no momento, o governo do estado faz parte do seu partido, e que o senhor terá um entendimento maior com o governador, e entrando em contato com o governador, o senhor procure saber até aonde vai aquele projeto, se vai ser concluído, se não vai, mas que eu tenho a informação correta que faz parte do governo do estado.
Pode usar a palavra, mano.
Respondendo à informação da vereadora Lúcia, eu quero dizer que já consultei essa informação ao governo. A informação que eu tenho é que a obra foi licitada e a empresa já recebeu a grande parte do dinheiro e não fez nem 30% do que deveria. Eu quero saber desta empresa qual o motivo, por que não foi feito. Além do mais, eu não estou aqui para defender governo A ou governo B. O pagamento e a contratação foi feito pelo senhor Wellington Dias, ex-governador do Piauí. Este contrato está lá no setor específico do governo do estado, mas não foi contratado pelo atual governador Wilson. Foi no governo Wellington Dias. A responsabilidade do estado existe. E eu também estou cobrando. Não é porque eu sou do governo do estado, que apoio o governo Wilson Martins, que eu vou achar que ele está certo. Até que neste ponto ele não contratou. Quem contratou foi o governo Wellington Dias. E ele não, os assessores me passaram informação e já pedi até uma investigação do governo do estado para que informe sobre isso aí. Só esse esclarecimento.
A palavra do vereador João Ricardo.
Senhor presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais vereadores. Eu não ia usar de minha palavra hoje, mas observando, eu resolvi também exaltar algumas palavras em relação aos vereadores hoje aqui presentes, que fazem parte da Câmara Municipal de Guadalupe. E tiro um ponto positivo, certo? Porque espero que realmente todos os nossos trabalhos aqui dentro venham trazer benefícios para a nossa cidade. Principalmente com essa comissão, certo? Principalmente com todos os projetos que nós temos aqui dentro e com todo o itinerário. Mas eu espero, também como vice-presidente dessa comissão, e ainda não fui a nenhuma reunião, a primeira foi marcada, não houve, né? Mas a segunda eu estarei, na quinta-feira pela manhã aqui. E espero também que os trabalhos não sejam só voltados para fiscalizar o governo do município, certo? Recentemente, em dezembro, aqui em Guadalupe, o nosso município foi lesado em 230 mil aqui nesse projeto de irrigação. Então, eu espero que a gente vá fazer uma visita a esse projeto, veja como é que realmente está sendo administrado, quais são os próximos verbas que estão entrando aqui, como é que vão ser aplicadas, porque acredito muito nos irrigantes de Guadalupe e creio que todos estão aqui para poder trabalhar. Mas, infelizmente, nós confiamos a uma pessoa de fora que veio para cá e lesou o município, certo? Segundo, está sendo investigado aí pela Polícia Federal. Até peço uma ressalva, lesou. Por quê? Foi contra uma assembleia, certo? Em que toda a documentação, até cópia de cheque, encontra-se na presidência da Câmara, com o vereador José Mota. Então, não vamos deixar isso no esquecimento, vamos apurar, vamos dar uma olhada, certo? Que eu também estarei à disposição para poder verificar isso. Em relação ao nosso prefeito Allen, em relação ao que ele já fez, para mim foi muita. Já colocou as coisas em ordens. Já conseguiu botar muita coisa em ordem. Eu creio que esse processo de questionamentos, de até mesmo dúvida em relação a alguma coisa, isso tudo vai servir para aprimorar essa administração que realmente está fazendo um bom trabalho, que realmente está botando as coisas nos seus devidos lugares. E cabe a nós, ou criticando, ou ajudando, fazer com que essa administração realmente melhore. Também ratifico as palavras do vereador AD. Se fosse para votar no Allen hoje novamente, para trabalhar para ele, eu estou junto com ele, porque vejo o trabalho realmente esforçado para tentar fazer Guadalupe melhor. As dificuldades surgem, porque realmente você trabalhar com crítica, com pressão, receber a cidade como foi recebida, não foi fácil, não está sendo fácil. Mas o Allen já trouxe ambulância, já ajeitou estrada, já conseguiu organizar a cidade com a limpeza e iluminação pública antes, mas hoje está tendo dificuldade, mas também creio que isso será resolvido. Então, senhores, eu só espero que, quando a gente for fazer também críticas aqui, quando a gente dizer críticas sobre algum determinado tema, sobre alguma determinada confiança e algumas expressões utilizadas aqui na Câmara, vamos ter cuidado com essas expressões. Porque as pessoas que estão sendo questionadas, elas têm famílias, elas têm pai, filhos, também que merecem ter um pouco de consideração. Porque nós não podemos usar a palavra de uma maneira muito agressiva, que poderá trazer alguns danos a alguma senhora, ou então pais com algum problema de saúde também. É só isso, minhas palavras, senhor presidente. Obrigado.
Pois é, senhor vereador, aí todo vereador falou, tal, e eu já falei aqui alguma vez que eu não ia mais trabalhar o retrovisor. Mas aqui chegou saiu um comentário aqui na sessão de hoje que está me forçando, eu vou olhar, dar uma olhadinha pelo retrovisor. Porque, na época, eu lembro demais quem conheceu o ex-prefeito Georgiano. E ele está pagando pelo que fez e vai pagar mais ainda. Olha, só os cocos que ele vai pagar aqui, corrigido, é absurdo. Esse processo feito pelo Zé Mota, velho Zé Mota. Aí ele vai pagar com o advogado está com ele lá, ele vai pagar. E tem, próximo dele e da Lagoa de Estabilização. A Lagoa de Estabilização é mais de R$1 bilhão. Ele mandou cavar um buraco, só na beirinha, lá no centro, nada. Isso aqui o processo. O seu Chico, que foi convocado pela Polícia Federal, negou até a última hora que não tinha dado documento para o Jorgiano aqui. Quando o Saírto Franco chamou e disse, pronto, eu vou rastrear tua conta no Banco do Brasil. Se tu recebesse dinheiro mesmo, tu fez alguma coisa. Ele disse, doutor, eu quero contar para você a história correta. Eu apenas assinei o recibo para o seu Jorgiano de R$750 mil. Eu não conheço nem Guadalupe. Aí disse, agora por isso aí você chegou. Chegou o ponto que eu estava na investigação. Parou. Investigação. Então tudo isso ele está pagando o que fez. Eu lamento muito a história daqui do Ali. O Alan estava trabalhando aqui, o pessoal ajudando ele na campanha. Onde o José estava dando dinheiro aí de monte para o povo. Só que nós não pensou mal de estar com o pessoal filmando tudo que ele estava pegando dando para o povo. Confiado na campanha, fosse a campanha limpa, e ele trabalhou na campanha suja. E depois ele quer ser vítima do juiz. Onde, no sábado, próximo da eleição, ele foi lá no seu Zé do Bairro e pegou 50 mil em espécie que o senhor Edvan viu bem aqui. 50 mil. Pegou na hora lá e até o senhor Edvan disse, olha, deputado, a partir de agora você não é mais um deputado, um cidadão. Só você não é mais um cidadão nesse momento. Por quê? Porque você estava pegando dinheiro para dar para o povo. Então, política, a pessoa pegou e deu um negócio, ele já não é mais um cidadão. Já não passa mais ser um cidadão. Ele subiu lá no Zé do Bar, no sábado, 50 mil, dando para o povo. E nós que estamos sendo vítimas. Eu só quero só dizer que as pessoas que estão pensando que a Canedinha vai um dia ser prefeito de Guadalupe, nunca na vida dela. Nunca. Por quê? Porque ela perdeu a eleição e não tem negócio de voltar, não. Se por acaso isso acontecer, outro, vai ter uma nova eleição e o pessoal dela aqui não pode ser nem candidato, não pode. Não pode. A verdade é essa, tem que dizer para o povo, não ficar mentindo para o povo, passando os bens que ele tem de pagar o povo para o seu Carvalho aqui, passando bem, passando casa, tomaram o Banco do Brasil dele. Então tem isso aqui. E outra coisa, o Ali nunca andou em dois carros de pagamento. O senhor Jorgiano passava aqui 17 carros, eu estava no dia aqui que ele estava só passando. Foi contado 17 carros no dia do pagamento da prefeitura. E se escondendo. Por último, encontraram ele escondido lá na Vila Parnaíba, na casa da irmã dele. Então, nada disso está acontecendo. Nós não temos nada dado nisso aí. Não é bom a gente olhar para baixo retrovisor, mas eu ouvi as palavras aqui que me chamou a atenção e eu quero dizer isso. E se esses vereadores que estão falando aí do Ali, se fosse na eu que sei na administração do João Vieira, porque eu fui vereador. Fui vereador e faço questão do Amadeu junto com o pai dele, foi vereador também, pergunte a ele o que eu fiz aqui. O que eu fiz? Chegou, eu cheguei até a investigar combustível aqui, ele gastou no mês de combustível, no gabinete do prefeito, daria para ele a Recife todo dia voltar. Eu fiz um relatório, mas mandei para o Ministério Público aqui, só que não deu em nada. O juiz aqui para ele só é santo quando faz o que não presta para o outro lado. A doutora Zilneia foi tão boa que só é santo aqui no foguete. Eu ajudei a comprar o foguete para soltar na saída dela, eu, Zé Mota. Porque como ela estava fazendo aqui, ninguém ia ganhar eleição nunca. Por quê? Porque ele convocava o pessoal dele no dia da votação e assinava a chapa, parecida com a chapa aqui do Tribunal de Contas. Isso, eu digo isso, sem pedir segredo. Edivaldo Alencar me contou todo detalhe como era. Então, realmente, ninguém se culpava. Quando terminava a eleição, ela ficava doidinha, doida para incinerar a chapa. Logo que terminava a eleição, não, eu recebi a carta convidando para ver a incineração da chapa, porque se tivesse furado aquilo e a gente tivesse feito um exame, estava morto o prefeito, era a juíza, com todo mundo. Então ela saiu daqui corrida, com foguete, o Zé Mota comprou o foguete para soltar na cidade dela, até na prata. Até na prata. Eu era vereador e soltei. Soltei e não nego não. Era bem aqui. Então ela era boazinha. Doutor Leonda foi candidato impugnado, doutor Leonda. Botaram o Elizinho. O Elizinho foi dormir aqui de 11 horas da noite com cento e tantos votos de maioria. Eles andavam soltando foguete, eles. Senão amanhã 9h30 eles estão na ganhando eleição. Quando deu 9h30 para 10 horas, eles estão ganhando eleição. Eles estavam tudo. Eles já sabiam como era as urnas que estavam, as chaves que eles colocaram lá. E acabou. Eles tinham o negócio de dar o dinheiro para o eleitor. Vá lá e bota essa chapa dentro e traga lá a que você recebeu lá, traga para mim mostrar. Pegar e mostrar para ele, tá, então, o dinheiro. Não tinha para ganhar eleição. Então Deus é bom que eles deu pago agora. E eles vão ver. Eles tiveram voto aqui ainda na época do doutor João Luiz. João Luiz saiu do lado dele, nunca acabou o voto. Acabou. Então isso aqui é a verdade. Eu até queria dizer isso, não, mas eu ouvi muita coisa aqui que me chamou a atenção. E estou dizendo isso aqui. E Guadalupe, a gente, toda a vida foi eleito, candidato foi eleito, com o Antoninha. O Amadeu, o pai do Amadeu, é testemunha. Eu fui tão perseguido por ele aqui, que o pai dele, do Jorgiano, eu era candidato a presidente na Câmara, o José veio de avião de Teresina pedir, por amor de Deus, para não votar em mim. Ele foi disso, papai, eu só não voto para o Zé Mota se eu vou ser morto. Pode ir embora, volte, porque aí que mais vem. Passou o dia todo trancado, bem que na coletoria, que era bem que é coletoria. Pressão todo tempo. Na hora ele votou, Mota, daqui o meu voto é seu. Ele votou aberto. Jorge votou. Votou aberto. Então, meu voto aqui é do Zé Mota. E fui eleito de sete votos, eu tive seis. Na época. Eram sete vereadores, eu tive seis. Daí. Então, a perseguição deles em mim, a perseguição de Marcos, por isso que eu não voto em Júlio César. E se ele perder a eleição aqui, aqui vai escurecer de foguete. Então, tenho aqui uns comentários, vou deixar para a próxima reunião. Então, vamos encerrar, em nome de Deus, declaro encerrar a sessão.